Avante, roladores! Começando esta noite mais um episódio do RPG de Quinta. Eu vou aqui, sem mais delongas, começar a chamar os players para a nossa mesa de Savage Worlds do cenário Geminus, mestrado pelo nosso queridíssimo, ilustre, thundercaticamente foda, Matheus. Já vou começar com o mestre. Pode dar um briefingzinho aí da sua campanha para a gente poder puxar os dançarinos desse baile.
E aí, galera, eu sou o Matheus, eu mestrei essa mesa de nome Gemini, que é um cenário criado por mim, e além que tem como características diferenciais a presença de cidades andantes, que vou chamar de Testudine. Também temos os players como uma espécie de clones que são criados artificialmente para trabalharem de forma descartável para esse Testudine, de designações diferentes. Além disso, eles utilizam armaduras que lhes concedem capacidades extra-humanas, que são chamados de Infants. E acho que além disso, nós temos os monstros dos cenários, que também se chamam Rialina. Além disso, convido vocês para escutarem esse episódio e descobrirem mais dos detalhes dele. E é isso.
E se ficar com curiosidade acentuada, tem os episódios passados também, para quem quiser acompanhar no detalhe, né, a estrada até aqui. E com isso, eu já vou chamar o próximo, que odeia Off Topics, mas ama aparentemente Thomas o trem, né, Adson?
Pode. Ah, tá, entendi. Estarei jogando com a designação 335, um jovem que lembra bastante o Agente Smith, mas é pura coincidência. E tamo aí na atividade, né? Magnus Tata pra frente.
Nem só anda pra frente, né? O próximo, ele, que é o fã original da Mulher Maravilha e tem todo um tratado, um TCC sobre os braceletes dela, JP.
E aí, pessoal, eu sou o JP. Vou jogar hoje com a designação 225, um branquelo fã de Adam Sandler.
Ai, meu Deus, quando eu lembro dessas coisas, dá um nervoso. Eu tenho que parar também de ficar fazendo piadas internas nas apresentações, que só eu capto o que eu quero dizer. No final, o próximo aqui é ele, o pivetezinho oriçado que se veste galinha, Dio.
Eu me vesti galinha, véi.
Ah, tu não, o personagem
de Edson.
Ah, o personagem de Edson. Pra ficar menos bizarro, né, ele se veste galinha.
Eu sou o Tick Liro, na verdade. Bem, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que
os de dia, na verdade, eles são um membro do Criança Esperança, né? Eles são
e é o seguinte, eu vou jogar com a designação 387. Ele que tem a melhor arma do cenário, que é um porrete. E
você tem um cacetete,
bola aí um pouquinho.
Verdade.
E agora eu vou falar baixo, porque a outra arma que ele tem é uma pistola escondida. E ele vai botar pra gerar nesse cenário e mostrar como é que se faz. E é isso.
Beleza. Agora eu vou seguir pro cara que vai começar usando um exoesqueleto de armadura e terminar com uma camisa de força por conta de sua paranoia, Lucas.
Beleza, eu sou o Lucas. Vou falar rapidão porque minha cachorra tá latindo o tempo todo. Eu vou jogar com o 296, o cara que desconfia de todos aí e sabe que tem alguma coisa muito estranha. Ele começou a desenvolver uma série de poderes paranormais, poderes psiônicos, por assim dizer. E bora ver o que o Estado, o Testudine Félix está armando contra a gente no episódio de hoje.
Mas qual é a relação dele com Thomas o Trem? beleza, o último... serei eu, porque afinal de contas eu tô falando e tô tentando me abster de falar demais, que eu tô com um pouco de sono, mas não o suficiente para não lembrar da minha designação. Eu vou jogar com o personagem 474, 4 para os íntimos, né? Ele que é acadêmico, um intelectual, um astucioso membro da party que consegue abrir muitas portas. Ele só não conseguia fechá-las. E aparentemente, no intervalo que ele esteve fora, ou esteve ausente, ou no modo papelão, né? Aparentemente surgiram muitas coisas aí que eu sequer sei, porque eu não assisti o episódio passado. E com isso, vamos debulhar-nos nessa história que vai desenrolar-se hoje. É isso aí.
Beleza. Antes de tudo, quem é que vai puxar aí o flashback pra já aproveitar? Vou dar um bane a quem se dispuser.
Se quiser, eu puxo. Eu sei que tem um trem muito louco aí que a galera fica direto.
A última sessão.
A memória de criança tá toda errada. Exato. A criança se lembra tudo exagerado.
Na última sessão, a gente iniciou ainda no texto de Infelix, que são essas cidades de móveis. E foi nos dado a missão de ir até uma área específica para coletar informações e verificar principalmente fontes geotérmicas, dado que é a fonte primária de abastecimento da cidade e do texto de Infelix. A gente foi incumbido dessa missão, pegamos os pormenores para mais detalhes, só assistir o episódio anterior. A gente recebeu equipamento que a gente consegue abastecer, a gente recebeu também o Magnus Tatamóvel, cuja arte original RPG de Quinto está sendo desenvolvida ainda pelo JP. Qualquer coisa, depois a gente mostra. E a gente foi agraciado, né, com a quantidade exata de combustível para chegar lá e um pouquinho a mais de sobra. Então, se a gente não achar a fonte de combustível geotérmico, se a gente não achar algo para a gente recarregar o carro da gente, significa que a gente vai ficar parado, perdido em meio aos ermos. Então, só mais algo interessante em meio a esse monte de coisas. A gente chegou, o local em si, o que os jogadores sabem, mas que não necessariamente os personagens entendem, é que é uma cidade, como se fosse uma cidade dos tempos atuais, dos jogadores, né, século XXI ou século XX, completamente em ruínas. E a gente começou a vasculhar essa cidade procurando tais fontes geotérmicas. A gente começou a verificar, o meu personagem em específico, ele catou algumas coisas, como uma placa de carro, um globo de neve, porque ele ficou maravilhado com os antigos, por assim dizer, a tecnologia dos antigos, que pra gente é bem alienígena. Não só a questão da tecnologia, né? Questão em si da cultura deles, de maneira geral. Enquanto isso, a gente se dividiu com outra equipe para verificar, para vasculhar o perímetro. E, salvo engano, foi o personagem de Addison, correto? Que ele foi para um local mais alto, foi o de Addison?
Foi.
Foi o personagem de Addison, e lá chegando, ele verificou uma espécie em um prédio completamente em ruínas. Ele verificou uma espécie de abrigo que aparentava ser algo recente. E tinha um saco com folhas, era um saco com folhas que tinha dentro?
Só uma correção. O local, ele não era... Ele tinha indícios de que era bem antigo. Sim. Estava lá, mas ele foi construído. Que denota que alguém teve se dar o trabalho disso. Sim. Além disso, esse saco, ele tinha lixo, folhas, coisas que o cara usou para servir de colchão.
Sim. Enquanto ele estava terminando de vasculhar, ele foi atacado por um Rialina também da classe Canides. Só que diferente daquele outro que a gente tinha visto, que parecia um tartígrado, esse era mais uma geleca amorfa que atacou o personagem de Addison. Ele conseguiu fugir a princípio, entretanto, essa Rialina correu atrás dele para tentar de alguma forma eliminá-lo. Nisso, tanto o personagem de JP, o 225, quanto o personagem de Dio, 387, eles conseguiram chegar, deram um suporte suficiente ao personagem do Addison. E, se eu não me engano, o personagem de JP conseguiu pulverizar, detonar
Exatamente.
A criatura utilizando sua arma, seu canhão de mão, né? Uma pistola de calibre muito pesado. Ele destruiu a criatura enquanto o meu personagem se aproximava do grupo. Já que ele tinha ido pro oposto, lá do oposto, né? Quando eu tava verificando o perímetro. E nisso, o personagem de Javis 474 tinha ficado próximo ao veículo da gente, o Magnus Tatamóvel. E quando a gente percebeu que o personagem do Addison foi atacado, a gente mandou uma comunicação de mensagem de texto para o personagem do Jefferson deixar o carro lá e se encontrar com a gente, dado que aparentemente há alguma coisa acontecendo. Algo que também eu acabei esquecendo de falar a princípio é que a matriz, o texto de Inferlix, estava tentando entrar em contato com a gente, só que a mensagem estava falhando muito. A gente só pegou fragmentos da mensagem. Então a gente não sabe se é pra gente continuar a missão ou se é pra gente abortar. A mensagem que foi passada foi só um fragmento. E acho que é isso.
E a gente, no fim, a gente decidiu por continuar, porque a gente até precisa do combustível pra voltar, né? Então, de qualquer forma, nós temos que achar essa fonte geotérmica aí.
Ok, ok. Bom resumo. Deixa eu disponibilizar o Ben aqui. A JP também, como ele deu uns ajudas aí ao longo do resumo. Disponibilizei um outro.
Nem fiz nada, só falei a última parte.
Alguns então devolve o teu Ben. Tira um Ben aí.
Não. Tô de boa.
Sacode lá que cai um Ben. Cara,
eu tenho um a mais em cima
dele. Tem três, não?
Eu tenho o talento de sorte.
Ah, sim. Tá, acho que um a menos no caso, foi mal. Cadê? Pronto, foi mal. Beleza. Ah, Jefferson. Tem alguma coisa que tu não entendesse, quer entender agora?
Não, eu entendi que a gente tá no curso de uma missão, né? Pra descobrir isso. Alguma coisa sobre energia geotérmica na cidade de Nifélix. E que Addison foi atacado por um tartígrado, uma geleia, que, na verdade, que é da classe Canines. E eu só não entendi onde é que os caras estão exatamente. Que Lucas está numa cidade do século 20... toda fodida, e os caras estão em outro lugar.
Não, tá, porque existe, né? Aí a gente chegou nessa.
Calma, só um só, fala. Peraí, vai.
Que a gente saiu do texto Dini, a gente andou por. Foram quantas horas, Matheus? 8 horas, uma coisa assim, né?
Vocês tinham 6 horas, se eu não me engano,
de 5 horas de transporte, né?
De combustível, né? E vocês gastaram 1 hora a mais por causa do carro tá danificado.
É, então a gente andou por 5 horas. Não, 4 horas na verdade, né? Tem 6, gastando mais. A gente andou por 4 horas. 5 horas longe do texto de Inferlix. A gente encontrou essa cidade em ruínas, né? Que é dos antigos. E a gente tá procurando a fonte geotérmica, um vulcão, provavelmente, alguma coisa assim. Pra gente reabastecer o veículo da gente. Que funciona com essa energia, e a gente conseguir marcar um ponto, né? Pra voltar pro texto de Inferlix, dando o ponto exato onde tem ou onde não tem a energia geotérmica suficiente pra abastecer a cidade.
Exato.
Só uma última dúvida aqui. Tem o LX nesse mundo?
LX?
Sim, pra gente passar adiante esse carro aí. Carro só dá despesa, bebe pra caralho.
É porque aconteceram algumas coisas aí no meio do caminho.
Eu salvando todo mundo.
Tem umas desconfianças aí. Mas se vocês quiserem. O teu personagem tá identificado no modo NPC com a plaquinha "Estou ausente" no carro. E quando o personagem de Addison sofreu um ataque, a Inferno dele mandou pra todos que estavam dentro da party uma mensagem. Então, teu personagem recebeu essa mensagem e foi ao encontro dele.
De carro?
Não, a pé, porque a passagem pro carro tava impedida, a ponte. Devido a vários outros carros que estavam impedindo a passagem.
É que eu queria chegar no modo tanque, atropelando tudo, em direção assim e aquela buzininha.
E aquela musiquinha, é o carro da água do Murici.
Passando aqui na sua rua.
Basta dar um tchauzinho, né? O negócio que ele fala, basta dar um alô e a gente passa aí.
Eu acho que eles venderiam mais se eles colocassem a música de DJ Clayton Rasta.
Cara, Dio, uma referência bosta. Ó, Dio, você tá restrito a uma referência bosta por minuto. Certo? Você não
mas
pode
DJ Clayton Rasta não é bosta.
O carro da água, é. O carro da água DJ e DJ, é sei que lá
o quê. Clayton Rasta fazendo a galera debochar legal.
Beleza, eu cheguei próximo a personagem de aço já.
Cabeça de gelo. Olha a pedra, hein?
Olha a pedra.
Eu cheguei próximo do personagem de Adson.
Vamos lá, agora em si, com essa sessão. Vocês todos já estavam se aproximando. O 325, o 225 e o 387, eles já estavam no local que vocês descobriram por ser o setor com a fonte geotérmica. Logo atrás deles vinha o 296, por ter ido ao setor, a seção do mais distante do local, ele demorou um pouco mais. Daqui a alguns minutos, vocês veem no mapa em realidade aumentada de vocês, que o 474 ele já está se aproximando, e daqui a alguns minutos ele vai se encontrar com vocês. Há uma coisa, na sessão passada, o 474 enviou uma mensagem dizendo que estava a caminho. Então, a chegada dele não é surpresa.
Dando eu só vou isso, travar o carro. Livre. Aqui. Tipo, vou travar o carro antes de sair. Do vai que aqui é zona azul também, tem que ver essas coisas. Né?
É. Travar o carro não tira a zona azul, não.
Não, então, mas jeito. Aí eu tenho que ver, eu vou travar o carro primeiro. Vou ver se tem algum flanelinha ou se aqui é zona azul. É isso que eu tô dizendo. Porque se tiver...
Tem que baixar o aplicativo.
Não aparecer mais esses bichos por aí. Com a Beleza. Minha pistola escondida. Doido pra sacar ela a qualquer momento.
Pois é frase muito solta isso, velho.
Beleza. Enquanto eu tô correndo, Matheus, minha armadura ela tem um deslocamento muito alto. Eu vou mandar Sim. um relatório de danos que eu tinha feito antes de descer do carro. Relatório de possíveis danos e ameaças. É um relatório bem detalhado, de umas 14, 15 folhas assim, PDF, pra galera, enquanto eu tô correndo.
Lá vai o rei do spoiler, cara.
Abre quem quer, Lucas, depois se arrepende de não ter aberto aí.
A caixa de e-mail da gente mensagem. Tá com 13 GB só de PDF que o boneco já somando.
Oxe, nunca ouviu falar de premium de Google Drive, não, meu amigo. Pega 100 GB aí nessa merda, pá.
Eu já tenho a pasta ali, 474 shit.
Tá certo. Aí quando ele chega assim, bicho, como assim? A gente precisava daquela informação. Eu mandei pra você, tá no seu e-mail. Ele, caralho, eu apaguei. Aí, problema seu.
Caralho. Beleza, vamos aqui retomar. Jill disse que vai ficar em guarda. Em alerta. Adson e JP, vocês vão fazer alguma coisa?
Cara, logo após eu descarregar minha arma ali naquela criatura, né? Eu já fico em posição, assim, tentando mais ou menos já vendo a direção que o 474 vai chegar, né? Pra poder
já dar cobertura. Zigue-zague só de raiva.
Pra poder dar cobertura pra ele, qualquer coisa, né?
Beleza.
Eu fico observando em direção ao prédio em que eu saltei pra ver se não aparece mais nenhum adversário saltando do prédio.
Beleza. Dio e JP, vocês podem jogar um notice, dificuldade 4, pra ficar em guarda. Beleza. Tá okay. E Adson, tu joga um notice com dificuldade 6 pra mim. Ok.
Notes.
Isso é porque no cenário não tem perception, é notes que eles usam.
Rolando notes.
Eu vou rolar sem perícia.
Eu tirei 9.
Beleza, passou.
O JP rolou.
Também tirei 9.
E Dio não passou, mas...
Dio rolou 3.
Dio, você... Eu. Tá lá em guarda, beleza? Tu ficasse responsável pela... Pela zona leste, beleza? Enquanto o 225 ficou em guarda da zona oeste. Você, enquanto tá em guarda, você percebe que algo muito estranho tá acontecendo. O chão tem buracos. Esse buraco tem água. Você nunca viu isso dentro do texto de Infelix. Então você fica entretido com aquela poça de água. JP,
diga.
O 225... Ele começa a fazer a varredura total da zona oeste, beleza? Esperando a possível chegada do 474. Apesar de ele ter enviado a mensagem que ele estava a caminho, e de você ter mais ou menos uma noção de onde ele está, você ainda não o avista. No entanto, ao longe, onde deveria aparecer, você avista o 296 se aproximando de vocês, usando os braços dele pra trás e correndo numa posição um tanto estranha.
Aumenta a aerodinâmica, pra quem não sabe.
Beleza, vendo o Naruto chegar pra perto ali, eu vou eu vou avisar, né, os outros ali, né, que o 296 se aproxima pelo lado oeste e que todos fiquem em guarda.
Beleza. 335. Você olha pra cima em direção àquele abrigo que estava em cima de uma torre de treliça. Você está no primeiro momento buscando ver se outras dessas realinas estão à espreita lá. No entanto, você não consegue avistá-las. Mas uma coisa lhe chama a atenção. Em cima deste abrigo, que está na ponte, nessa torre de treliça, você vê um dispositivo com uma luzinha vermelha piscando periodicamente nele. Você vê ao longe esse piscar periódico. Ele chama a atenção.
Tem, beleza, alguma coisa interessante lá em...
Pode ir.
Tem alguma coisa interessante lá em cima. Não consegui observar da primeira vez que subi, mas agora, prestando atenção, acho que deixei passar algo.
Podemos...
Então, uma coisa. É porque ele tá na parte de, como se fosse no teto do... A estrutura. Não tá dentro dela. Beleza?
Pode ir. Entendi. Nós podemos. Vamos esperar os outros chegarem e depois a gente pode retornar a essa torre aí, porque ainda é o ponto de maior visibilidade para acharmos a fonte geotérmica.
Bem.
Nesse momento, o 296 já tá junto ao grupo. Ação livre.
Sato, senhor. Eu verifiquei o perímetro e nada encontrei. Deixei sim, o senhor está bem. Você está bem?
Sim. Não cheguei a me machucar.
Vamos aguardar o 474.
O personagem Addison também é superior hierárquico, é?
Não, eu errei. Não. O jogador errou.
Educação, pô. O cara é educado.
O senhor pequenino, criança com cara de adulto. Chama pela cara, né?
O senhor assustador.
Aí algum informe. A realina que atacou vocês estava em bando. Vocês verificaram mais alguma coisa?
Não, eu creio que estava sozinha.
Foi a única espécie que apareceu.
Isso é algo que o 474 saberia, mas... Matheus, o que eu posso jogar um conhecimento comum para saber se se realinas da classe Canides andam em bando ou não necessariamente?
Pode jogar.
Pelo treinamento. Pelo treinamento. Precisa rolar um conhecimento que a gente já tem do treinamento.
É, outro é diferente. É clássico Canides, mas outro. Outra espécie, sei lá.
É porque os Tartígrados lá, eles se organizavam em.
Sim, é. Mas a gente tem que levar em consideração que aquilo é simulação, não necessariamente.
Porra, os caras estão treinando a gente errado, então.
Eles não são caminoanos, né? Então...
Enfim, eu rolei, Matheus, conhecimento comum 5.
Beleza, a dificuldade era 4, passou. Você sabe, pelo treinamento básico, que a maioria dos canini, eles, por serem pequenos e fracos, eles agem em bando para aumentar a chance deles de terem sucesso no que quer que eles estejam fazendo. No entanto, às vezes, alguns deles se desgarram de algum grupo. Porém, é quase certo que onde existe um canide, próximo dele, existe um bando. Em algum lugar.
Exato, senhor. Como nos foi passado um treinamento teórico padrão, é provável que haja mais deles, então devemos ficar alertas. Assim que o 474 chegar, caso o senhor ache necessário, pode pedir informações mais específicas sobre essa espécie de canides. Mas acho que é isso. É... 336, o que é esse objeto que vocês estavam falando por mensagem que você havia encontrado?
336 sou eu.
335, desculpa.
Vou perdoar essa vez.
Essas designações é complicadinho,
velho. Eu tenho uma colinha aqui que tá sempre do meu lado.
Eu tô com 20, mas eu começo meio cego e tá pequeno pra mim. Aí de vez em quando eu confundo um número com o outro, mas ok.
Eu aponto pra cima da torre e digo: se vocês concentrar um pouquinho a vista, você consegue ver aquela luz ali piscando. Ou pode ser só uma simulação da minha vista também. Existe essa possibilidade.
Caraca.
Eu vejo, Matheus.
Beleza, tu vês.
Beleza. Aí, pelo visto, não é uma
simulação. E tu não desconfia da sanidade do cara em nenhum momento, assim?
Eu já tô desconfiado com ele, porque ele falou algo sobre a minha sombra, uma simulação, algo assim. Quando eu fui salvar todo mundo no carro.
É. Cara, é muito nóia, doido. Vai tomar.
474 já chegou?
Bem lembrado, no momento que você fala isso na sua mente, 474 vem correndo rapidamente.
Não, uma chegada de anime, bem fuderosa assim.
De chega anime? Pulando, quer correr com o braço pra trás também?
Não. Coisa beleza. Foda, Matheus. Não é os animes que vocês assistem, não.
Beleza. Vocês veem que o suor de gás se aproxima. Brincadeira.
Eu não sei o que.
Vocês veem que a designação.
Eu passo uma pose de Jojo.
74, ele está se aproximando rapidamente. Porém, ele se aproxima de um ângulo estranho. No caminho que ele está vindo, existe um prédio. Mas mesmo assim, a aproximação dele não para. Vocês veem que do topo de. Do topo não. De um dos andares dos prédios que estão na vizinhança, o 474, ele pula da janela de um deles, ativa o seu cinto gancho, se prende em uma das outras edificações menores e utiliza assim esse movimento para se aproximar de vocês o mais rápido possível. Ele utiliza essa abordagem para conseguir ganhar o máximo de terreno que ele conseguir. Ao ignorar os obstáculos verticais que ele vê por aí. Ele pousa no lado de vocês. Levantando uma pequena nuvem de fumaça.
Eu olho pra ele.
Eu falo, concentração total, respiração juvenil, segunda forma. Dá um giro assim.
É isso.
Eu olho pra ele. Nossa, 474, você conhece o Mario?
Nunca estive atrás de nenhum armário.
Ele mudou de profissão.
Aí eu ajeito o óculos assim. Aí faz aquele brilhinho assim de anime. Que ficou.
Por que essa campanha virou uma campanha de anime mesmo?
Eu não sei, é só o Jefferson que virou um anime.
É.
Beleza.
A canção passa
tá valendo. Tá valendo.
387. Enquanto você observa atentamente essa poça de água, Você é atacado.
Hã? Observa atentamente o poço de água.
Exatamente. Tô achando, não posso fazer nada.
É um menino mesmo, né?
Você é atacado por uma forma que você nunca tinha visto antes. Uma criatura alada, sem nenhum dente em sua boca, portando apenas como é que eu posso dizer? Uma estrutura cortante e perfurante, dá um rasante perto de você. E antes que ela possa lhe tocar, ela despeja uma substância que você nunca viu antes. Coloração esbranquiçada. E tem uma consistência perto do pastoso. E no instante que toca em você, ela já começa a secar.
Porra, ela joga argamassa em mim.
Tomara que seja argamassa.
Acabou de tomar uma cagada de um passarinho.
Legítima porra.
Quando ele faz isso, velho, eu vejo ele se aproximando ainda ou ele sai?
Ele já saiu no rasante. Você está distraído.
Eu vou atirar nele.
Você pode tentar.
Você sofreu um ataque de uma bazuca anal.
E eu falo com a galera, né? Eu já passo o raio.
Uma coisa, designação 387, você não sabe o que é um pássaro. Você só sabe que essa criatura... acabou de fazer isso aí com você.
Já tô falando, galera, senhores, estou sob ataque de uma criatura hostil. Ela parece... sei lá o que ela parece, ela voa e eu atiro nela.
Beleza. Pra o shooting, você é uma criatura minúscula e já tá muito distante. Menos 3 aí pra acertar.
Eu vou gastar um Ben.
Princípios, né?
Eu não vou sair cagado da história e deixar por isso mesmo. Porra, peraí que eu tô querendo abrir a ficha aqui agora. Vamos lá.
Caramba. Essa narração do cocô de passarinho foi muito suspeita.
Eu já pensei que era outra coisa ali. Tudo bem.
Dio rerolou e conseguiu 2.
É, Diva. Vai gastar o Ben?
Não.
Beleza. O seu tiro da sua pistola escondida, você puxa ela rapidamente de algum lugar, nem mesmo você sabe onde que é, dispara contra essa criatura que você nunca antes tinha visto, e o tiro se perde no meio do ar. Ela agora está fora do alcance.
Estamos sobre ataque. Olhem o céu.
Vocês veem que essa criatura... se distancia cada vez mais. Beleza. Isso aí já cobre o erro no notice dele. Ação livre. O que vocês vão fazer?
Bem, agora que estamos...
jogar água em cima dessa... coisa pastosa que tá em cima de mim.
Cara, a descrição... deu a entender umas paradas muito esquisitas aqui na minha cabeça. Mas enfim...
tudo bem, acho que na cabeça de todo mundo...
Vocês têm que consultar psicólogos.
Eu botei aí o que eu achei que era aí no chat do ouvinte. Enfim. Peraí, eu tô querendo falar uma parada séria. Estamos em desmantelamento.
Voador.
Estamos em desvantagem tática. Somos alguns passos de baixo para cima. Isso é a própria estratégia que diz: vamos nos evadir daqui e procurar um local para, quem sabe, flanquear a criatura de um ambiente mais alto. Corram, homens!
Ai,
quer dizer, com autorização do senhor, Albino 225. Senhor.
Eu acho prudente a gente investigar aquela coisa estranha que está piscando em cima dessa torre.
Lucas me censurar aqui.
474, eu acredito que seu conhecimento será bem útil ali em cima. Algum dispositivo deixado aqui pelos antigos. Eu paro assim e fico quieto.
Não, mas a gente não tá sob ataque de uma criatura...
mas ela já foi embora.
É. Já?
O passarinho chegou, deu uma cagada em dia e foi embora.
Sério?
Sério.
Sim. Ah. É que eu vi que é... É, tá bom então. Deixa eu falar. É, qual é a situação que eu caí aqui um breve momento que não consegui...
No alto daquele prédio em escombros 474 há algum dispositivo eletrônico, alguma coisa assim. O 335 verificou lá um pouco mais cedo. Entretanto, dentre nós, você é aquele que detém maior conhecimento sobre esses aparatos.
Eu olho assim pro prédio. Matheus, tem alguma coisa escrita na fachada do prédio? Pra eu saber que tipo de coisa é. Pode ser uma rádio, uma...
Okay, primeiro que não é um prédio. É uma torre entrevistada, tá ligado? No alto dela, no topo dela, tem uma espécie de casebre feito com materiais que você facilmente acha por aí pela cidade. Tem carcaça de alguns automóveis, algumas placas de metal que provavelmente pertenciam a algum prédio, e alguém fez algum tipo de casa no topo dessa torre treliçada. No alto dessa casa da torre treliçada tem uma espécie de equipamento que periodicamente emite uma luz vermelha.
Beleza, tem alguma escada, alguma entrada, não, alguma coisa?
O 335, beleza, na sessão passada, a escalou.
Beleza, eu vou para o 225 e informar que pode ser que tenha um VHS de Adam Sandler lá no topo e que ele tente me acompanhar para que ele sirva de... como é? Guarda-costas, como é? Dá um... Cobertura. E... Olha, pode ser que tenha um VHS lá em cima, senhor. VHS de Adam Sandler.
Bom, isso é uma coisa muito interessante.
É uma figura mitológica do passado que invocava coisas estranhas a partir de um aparato tecnológico. Talvez isso seja a chave para resolver esse mistério.
Bem, então, Magnus Tata, vamos subir a torre.
Percebo que o senhor está com alguma espécie de transtorno mental sério, falando coisas sem nexo, enfim.
Mas está no esquadrão da gente.
Ah, exato. Ah, esse era o adendo.
Tá bom, né? Tá bom.
Tu pega assim, tu acha ainda meio sem nexo, mas dá uma ligada, né, no nome que foi designado esquadrão, sem tua aprovação.
Eu olho pra o chefe de esquadrão, assim, que é o 225, faz sentido. Olha assim, de baixo pra cima, assim, faz sentido ser esse nome. O cara é um bebê albino gigante, musculoso, que coleciona VHS da Dan Sandler, só pode ver essas paradas mesmo. Vou começar a subir.
Beleza, solta um testezinho aí, tranquilo pra mim, de Athletics. Coisa fácil. Dificuldade.
Athletics?
Lembrando, Jássica, que eu acho que tu tem...
Caramba, Lucas, a tua cachorra tá inspirada, viu?
Tá. Lembrando, Jássica, tu tem o cinto arpel. Talvez seja mais fácil pra ti.
Cinto gancho.
Eu tenho um cinto escondido.
Dio anda escondido, é um ninja, Dio.
Ah, eu tenho um cinto gancho aqui.
Muito bem, pode utilizar ao invés de Athletics, pode utilizar o shooting.
Shooting? A parte da fivela do cinto?
É porque pra você...
Dá uma pra cima assim. Ai! Aí ela...
Só que pra ali. Você direcionar o gancho, você precisa utilizar um mecanismo de pontaria. Por isso vocês usam shooting pra utilizar o cinto gancho.
Beleza, já joguei, já passei, tirei 8 no D6.
Tranquilo.
O dado pipocou.
E quem mais vai jogar?
Aí eu vou subir atrás dele ali, só que eu vou subir escalando.
Eu dou aquela bimbada, meu cinto assim, propulsionar o gancho lá pra cima. E saiu assim como se tivesse tendo uma ereção da corda, partir até o topo, me puxando. Como é que eu falo... De pau duro sem dizer ereção, Lucas.
Menos.
Eu tirei 7 ali no Athletics ali, pra começar a escalar a torre.
Beleza. Vocês dois conseguem escalar sem nenhum problema? Chegando lá na estrutura que vocês identificam como sendo semelhante a uma casa, vocês têm alguma dificuldade para subir no teto dela, já que ela não tem estrutura treliçada como esta torre. Mas depois de algum tempo vocês conseguem subir sem nenhum problema.
Rapidão, tá chegando. Eu quero mandar uma mensagem para eles quando eles estão subindo, eles, uma vez lá em cima, procurar pela fonte geotérmica.
Você consegue mandar essa mensagem aí, pode mandar.
Beleza. Eu, para o 225, que ele tem mais matéria muscular, que ele começa a revirar essa casa toda, bagaçando o que tiver de móveis e gavetas, jogando pelo chão, estraçalhando tudo.
Calma. Essa casa, ela possuía apenas uma mesa e tinha um saco dentro dela. E o 335, se eu não me engano, ele tinha...
Pego, acho.
Ele tinha, pegado o saco, né? Então ficou só uma mesa.
Só a mesa.
Além disso, vocês foram pra cima da casa. Vocês estão como se fosse no telhado dela. É onde tá esse equipamento. E pisca, periodicamente.
Beleza. O que que a gente já viu? O que que eu consigo avistar dali, Matheus?
Com relação à fonte geotérmica?
Exatamente.
Beleza. Solta pra mim um notes. Fácil. Dificuldade 4 também.
Aí.
5,
mas eu tirei um...
Não, tirei. Tranquilo. Um só é importante... Caso você tire
quando
dois
tira dois um, você...
Isso, que é a falha crítica. Que você falhou e não tem como rerolar mesmo com o Ben. Beleza. Lá de cima você consegue ver que o relevo que é cercado, que é repleto por essas estruturas de prédios e lojas altas, não. Edifícios altos. Ele é interrompido em alguma parte. E ele se dá numa espécie de depressão. Você entende que se alguma fonte geotérmica, ela provavelmente está lá, já que tudo que estaria acima dela deveria ter perdido a sua estrutura e desabado.
Está erodindo, então você... né, no caso, em direção ao subsolo.
Isso.
E eu enxergo muita névoa naquela parte ali ou não? Essa parte
na verdade, você enxerga uma quantidade maior de névoa nesta parte do que onde vocês estão.
Tá, ok. Eu consigo mandar essa imagem pro personagem do Lucas ali? Pro
sem problema.
296?
Sem problema.
Que você é o super-herói hierárquico, que você não deve satisfação a ele.
Eu mando essa imagem pro 296 e... E pro personagem do Addison, o 335, né? E uma mensagem de texto, assim, né? Não, já que nossas vozes tá meio complicado. Provável local da fonte geotérmica. Daí eu passo as coordenadas, assim, pra eles. E aí peço pra ir protegendo o perímetro pra nós poder ir seguindo naquela direção mais tarde.
Tranquilo. Você envia, e aí?
Eu falo com o pessoal, vamos seguindo, já que o Satis informou.
Seguindo porra nenhuma, aqui eu tô. Fiz uma rolagem aqui da Eletronics pra interagir com esse material aqui.
Eu pensei que ia ignorar isso aí. Beleza.
É que eu tava esperando, sim, o JP terminar de falar e o Lucas falar para não ficar um atrapalhando.
Primeiro, você se aproxima desse equipamento. Ele consiste basicamente de uma pequena caixa de metal. Além dessa caixa de metal, você vê que tem uma espécie de haste que sai dele e depois se bifurca na ponta. E depois se bifurca em duas pontas. Foi mal. E além disso, ele tem uma estrutura arcaica que você não consegue identificar muito bem do que ele é feito. Que é feita de um material vermelho e tá piscando. Nos dias de hoje, nós conhecemos como LED, mas para o cenário, os personagens nunca sequer viram algo desse tipo. Uma espécie de instrumento não, de mecanismo de plástico que brilha. Sim, além disso, vê que para interagir com essa estrutura, você vai ter que fazer uma espécie de engenhoca, semelhante àquela que você fez durante o treinamento. Você prepara os seus materiais que você tem em mãos. Começa a fazer alguma coisa que... Uma estrutura que você possa finalmente entrar em... Interagir com essa interface, né? Você cria uma interface para interagir com esse equipamento. Com o 5 que você tem, dá para passar tranquilamente. Eu ia pedir um 4. Beleza, você está dentro, você construiu agora a interface. Agora você entra naquele minigame que a gente tinha apresentado anteriormente, que você usa o seu cérebro virtual para tentar invadir, tomar controle de dispositivos eletrônicos. Primeiro, essa porta daí, ela tem um nível de segurança elevado e a dificuldade para passar dela é 7. Você tem que quebrar o firewall dela.
Beleza. Rolagem de hacking, no caso.
Isso, foi mal. Hacking, dificuldade 7. Você começa a interagir.
Calma, Benny. Ah. Tenho 4 Benny ainda. Não, tenho 3, acho que tenho 2. Então, cara. Vou jogar mais um.
Beleza.
Porra.
Sim. Joga aí os bens na mesa.
Porra, o que, meu irmão? Tá torcendo contra os players, é?
Já estão um bem aqui.
E o Wild Dice
um benzinho.
Tu vai me inviabilizar minha parada aqui?
Não, tá brincando.
Ah.
Agora não. Você consegue... driblar.
Porque tu tá ligado que é por isso que o Lucas é jurado de morte, né?
Vou usar isso pra coisas melhores. Tem umas coisinhas preparadas. Você começa a mexer nessa estrutura. Estrutura não, você começa a passar pelos níveis de defesa virtual que tem essa estrutura. E você consegue quebrar uma, duas, três barreiras e finalmente você... consegue estar dentro da interface. Você consegue mexer tranquilamente dentro dela. Lá, você não vê muitas funções que lhe permitam interagir. Apenas uma. Que é uma espécie de canal de ida e volta. Nele, quando você entra, você vê que esse dispositivo, ele está como se fosse servindo de amplificador de sinal. Beleza?
Amplificado de que tipo de sinal?
Ah, você quer saber que tipo de sinal? Joga pra mim um hack. Hack é, não.
Acho que
é programação.
Eu não tenho programação.
Então joga um Unskilled, dificuldade 5. Quem tem a programação é Dio, no caso, né?
Eu acho que eu tenho.
Acho que Addison também tem.
Eu posso usar o meu Academics, não?
Não. Nesse caso é programação mesmo.
É, eu tenho.
E você tá dentro do dispositivo, tá ligado? Mas você não sabe ler muito bem o que aquelas linhas de código querem dizer. Você só sabe quebrar o sistema de segurança com o hacking.
Porra, também sabe. Poxa, muito bem programar,
14. Né? Você
é algo intuitivo para mim. Eu vejo a interface e posso criá-la. Vejo como é assim, é que nem Dragon, quando diz, Photoshop é muito fácil. Medicina também. Basta abrir as pessoas e mexer dentro delas. É muito simples.
Você vê aquela interface, é muito fácil. Você vê que no programa de interface, lá em cima, tá escrito Lego Programação. Você tem apenas Tetris. Que mover os blocos para os locais certos. Eu tô montando
o programa como se fosse Tetris, assim, tipo,
tac. Porque tem um sistema de programação que... Uma linguagem de programação que a Lego criou, que é com bloquinhos.
Ah, então você tá me chamando de Mobral. É isso mesmo. Eu tirei 14. Eu vou fazer um negócio mega complexo agora só de raiva. Eu... Tem esse sistema aqui, mas eu vou apagar e vou criar um novo. Super complexo, baseado em Matrix. Pra dar base para as teorias de Addison ainda por cima. Fazer, os antigos sabiam que era uma ilusão. Tá ligado?
Ok. Enfim, você mexe aqueles blocos.
Eu tirei 14, ver. Meu amigo. Valorize meu 14. Não falei ok, não. Vê... Falei, é isso aí mesmo. É um hack de anime eu tô dando aqui.
Você vê que na especificação de cada um desses bloquinhos, quando você os junta, você consegue fazer com que eles façam sentido. Através disso, você identifica que esse sinal que ele está amplificando é um sinal de, como posso dizer, interferência. Um sinal de bloqueio. É uma espécie de escudo de sinais.
Interferência que tava bloqueando o nosso sinal com a. com a Testudine, né?
Uma coisa, como tirasse um resultado bom, você sabe que esse não é o único bloqueio na cidade.
Beleza, então eu vou querer guardar esse artefato, a placa do artefato toda. Pra gerar.
É um dispositivo relativamente grande. Ele é mais ou menos do tamanho de um computador, tá ligado?
Eu fiz um bypass aí. Eu vou arrancar a placa-mãe só pra tentar fazer tipo uma gambiarra de uma função só. Como eletrônicos eu conseguiria?
Eu quero transformar.
É a tecnologia dos antigos, Matheus. Essa galera não sabia otimizar as paradas.
Pô, o negócio do tamanho de um computador daquele de gabinete, tu quer transformar num iPad?
Não, eu quero transformar numa espécie de bomba eletromagnética, se eu precisar de sinal, coisa tipo assim.
Não entendi.
Se tem algum drone, alguma criatura eletrônica que se baseia em, sei lá, alguma espécie de leitura de sinal que eu possa usar como arma contra a criatura ou contra um outro tipo.
Você quer utilizar esse código para criar uma versão móvel BPM. Que imite isso aí.
Exato.
Tá.
Matos, tu que faz eletrocientificamente as coisas lá. Uma parada que seja útil aí pra gente pra utilizar. Será que é possível extrair isso aí?
Bicho, eu não vou mentir, porque eu perdi um pouco o foco. Porque, coincidentemente, um cara que eu conheço aqui disse que conheceu a voz de Matheus ouvindo um RPG. Eu fiquei sem entender, fiquei desconcertado.
Nada a ver do caramba.
Impossível. Matheus é uma inteligência artificial criada por mim. Aí ele olha assim pro cara. Quê?
Tu quer sair de casa? Como?
É, Jonatas.
Eita.
Conhece, né?
É Garibaldi esse cara, não. O cara dá mais engraçado.
Certo, tem que esconder uma torre, uma antena de interceptação de sinal, de bloqueio de sinal.
É, tipo, criar um dispositivo meu portátil que possa usar sinal com arma, bloquear sinal, alguma criatura que pode, se base...
Você pode hackear a programação dele, né? Copiar a programação e replicar futuramente. Agora, eu acho que não dá pra fazer agora.
Beleza, então vou tentar fazer isso. E ao mesmo tempo eu vou querer dar um karate chop nessa parada assim. Hadá!
Beleza. Você desfere um golpe, não vou pedir nenhum teste.
Simples
de jogar algo.
Pronto, 5. Eu jogo ele no ar assim, ó. Eu jogo ele no ar e dou um chute bicicleta em cima do telhado da casa. E quando eu estourar ele no ar, eu vou tentar entrar como um prego pelo telhado, criando um buraco no telhado e caindo na sala. Onde tá o Satanix?
Eu não sei do que você está falando. Pelo visto, você está tendo alucinações.
O personagem
não interferirei nas alucinações.
Eu tô em cima do telhado contigo, homem.
Ah, tá certo.
Eu vejo o cara meio que piscar o olho assim, meio catatônico, meio laranja mecânica assim. E aí, do nada, ele arranca o troço, dá uma voadora no troço pra longe, assim.
Não, deu bicicleta. Fico... Aí, quando eu pousar, eu falei... Senhor, por favor, leia meu último relatório. Aí, começa a digitar bem rápido.
Eu prefiro que você me resuma em três palavras.
Eu destaquei com marca texto do Adobe. Pode ver as partes principais.
Isso. Aí tá tudo de amarelo, né?
É.
Pera aí que eu vou...
144 caracteres ao menos.
É. Eu vou usar como knowledge pra fazer uma leitura dinâmica. Olha, eu tirei um 10.
Cara, não precisava nem jogar, mas...
Pode, a galera quer jogar, deixa a galera jogar. Aí, o cara não tem pode... o status no corpo, meu amigo. Você não sabe do que ele é capaz.
Aí eu explicar, Jefferson, agora, pra JP.
Beleza.
Em 140 caracteres.
Aí eu puxo um quadrozinho branco, uma caneta daquelas de... aqueles pincel, e começo. Bem, o sinal começa em uma... Imagine que existe... Aí começa a dar uma pequena aula. Eu passo uns 15 minutos falando assim, ininterruptamente, uso alguns termos técnicos que eu vou traduzindo como se estivesse falando para uma criança de 4 anos. E digo que era um bloqueador de sinal, eu identifiquei que é um bloqueador de sinal, identifiquei o programa, copiei o programa e destruí o bloqueador de sinal nessa área. O ideal é que tentemos fazer alguma espécie de contato e envio de algum
tipo
de comunicação a partir dessa área alta e que está sem o bloqueio. Se tiver alguma coisa para comunicar para a brasa principal ou para a testa de Félix, a hora seria essa, senhor. E como pode ver na página 32, tem um questionário que o senhor pode utilizar para me perguntar alguma coisa.
Uma coisa, antes que o 474 consiga concluir o pensamento dele, uma mensagem chega para você, 225.
Beleza.
Ah, e eu só quero acrescentar que enquanto eu terminei de falar... Eu toquei assim no meu óculos e ficou aquele reflexo dele assim.
A MK, ela consegue entrar em contato com você por causa dessa repentina melhora de sinal. Beleza? Okay. Apesar de ainda estar com chiados, o sinal atual está muito melhor do que antes. Você conseguiu, através do que o 474 havia explicado, que a área que vocês estão agora, ela tá como se fosse livre de grandes interrupções de sinal.
Beleza.
Então, a mensagem dela é a seguinte. Ah, pode ir.
Eu fico chamando ali, né? Aqui é 225 da equipe Magnus Tata, querendo contato com a texto de Félix. KMK na escuta.
Ah, finalmente.
Senhor, eu acho que o tempo correto para se iniciar essa conversação oficial é mochi mochi.
Mochi mochi. Isso aí é comida, né?
Não. É alô.
Já atendendo o telefone.
Ah, é mochi mochi. Não é mochi mochi. Mochi é a comida, pô. É uma bolinha da noite.
Ah, não sei. Eu não sou japonês. Eu só sei fazer piadas ruins.
Bom. Pela primeira vez ele errou no relatório.
Foi um conceito de leigo, senhor. Foi um conceito de leigo. Eu usei como knowledge aqui. Eu não usei academics.
Qual a mensagem? Fala aí, Matheus.
Aí, eu tô parcialmente certo. Tem 4.
Beleza. Ela diz que... Errei na pronta. Ela diz não, né? Finalmente eu consigo contactar vocês. Eu utilizei alguns filtros aqui de canal e aparentemente o sinal onde vocês estão melhorou misteriosamente agora há pouco. Enfim, não vou perguntar o que vocês fizeram mais. O que eu tava tentando dizer antes é...
Mexe no óculos, dá cotovelada no superior.
Calma, calma, 474, você levará o crédito logo. Já calma aí.
Só uma coisa, essa mensagem aí é exclusiva pro 2D5. É de privado.
Tá ok, beleza. Tá no privado não.
O que eu ia falar? Ah, me lembrei. Antes, a mensagem anterior, não sei se vocês conseguiram receber, mas enfim, vou repetir para em todas as dúvidas. A fonte de vulcanismo que vocês têm que pegar agora. Caso contrário, vocês não vão conseguir voltar para o texto de Infélix. Além disso, o texto Dini, ele tem um horário determinado para a chegada de vocês. Caso vocês não consigam chegar em até 12 horas, o texto Dini começará a se mexer novamente e descartará essa área que vocês estão pesquisando como uma área de alto risco e abandonará vocês. Então, mesmo que vocês consigam recuperar a energia do automóvel de vocês, que nome estranho aqui no ID que vocês colocaram, Magnus Tata Móvel. Eu não vou perguntar nada disso, deve ser loucura da cabeça de vocês. Mas enfim, se vocês não conseguirem voltar até o término desse tempo, vocês não conseguirão chegar, nos alcançar, mesmo com as fontes de energia do automóvel carregadas.
Eu reporto pra ela, né? KMK, já localizamos a possível fonte... Localizamos o possível local da fonte geotérmica. Estamos rumando para lá. E em breve espero chegar a Félix em tempo.
Omar, vocês deviam estar correndo para lá. Corram para lá e coloquem esse sinalizador agora mesmo. Eu não tenho uma autoridade para parar o Félix. Mas eu vou tentar dar o jeito aqui. Ela desliga. Ok.
Daí eu mando... Eu olho pro 474 e digo: nosso tempo está se esgotando. Temos que chegar até aquela fonte geotérmica agora. E já passo essa mesma...
Eu queria dizer que ele tá falando comigo enquanto ele tá em cima do telhado, olhando pra baixo, enquanto eu já tô com o meu cinto descendo, assim. O quê? Ah, tá bom.
Deu bem, bom, vocês têm um pensamento rápido. Eu mando essa mensagem pros outros, né, que já estão lá embaixo, já a caminho da fonte. E aí eu uso vou descer também, né?
Eu vou chegar e vou falar para o personagem de Lucas, que é o 296. Você tinha total razão, 296. Existia um bloqueador de sinal no topo daquele local. Ele era o aparelho que você queria que eu visse. E outra coisa, a comunicação e programação utilizada nele dá base às teorias do 335. Tan, tan. Aí eu olho assim pra ele. Só que eu não consigo ficar encarando ele muito tempo porque ele me assusta.
Eu sabia!
Tem alguma coisa errada. Foi passado pra
não,
gente.
Não, não sorria, por favor.
Tem alguma coisa foi passado pra gente, tudo.
Eu passei pra
o que a KMK falou.
Eu passei pra vocês que. Eu passei pra vocês que o nosso tempo está se esgotando. Eu botei ali menos tantas horas, ali menos 12 horas, né? Pra chegar até a
contagem de foguete.
E que nós temos que chegar o mais rápido possível na fonte geotérmica.
Entendido.
E aí tu vê o início 225 descendo desesperado pela torre ali.
474. Isso, a tecnologia que você desmontou, ela parece com a nossa ou
é dos antigos? Dos antigos.
E ainda estava funcionando?
Não parecia ser originária daqueles tempos, mas o padrão tecnológico segue a mesma linha. E aparentemente usa uma linguagem de programação que é relativamente contemporânea daquela época.
O que você ou achou seja, era feito de metal? Era polímero? O que era?
Tá bem aqui o fragmento. Eu destruí.
Matheus, um
pedaço.
Conhecimento
escondido. Com uma bicicleta no ar muito foda, eu digo assim pra ele.
Mas você e trouxe algum pedaço?
Na sua frente e sim. Fragmentos de metal e plástico caindo nas suas mãos assim.
Matheus, eu comparo com o que tá ao redor. Parece ser da mesma data, da mesma época.
Como assim?
É porque se lembra comparece que eu peguei uma placa de carro, tava completamente sim. Enferrujada.
Eu acho que isso
existe. Eu acredito que qualquer coisa de metal que tem aqui, entulho, qualquer coisa, vai estar na mesma deterioração, correto?
Faz sentido.
E esse negócio, parece ser muito antigo ou não?
O material, ele é com certeza antigo, mas o nível de deterioração dele, diferentemente do da placa, ele tá bem mais conservado.
474 e SAT, senhor. Eu vou falar isso enquanto a gente se move, beleza?
Aí é com vocês.
Pode ser, né, pessoal? A gente já se movendo enquanto a gente fala.
Não, eu acho que vocês... Eu achei que vocês já estavam até mais na frente lá.
Não, tranquilo.
O 225 olha pra trás. O quê? Vocês não estão se movendo, não?
Eu tô só... correndo aqui.
Mais ou menos isso.
Na academia já.
Beleza. Isso tem algo muito estranho. Senhor Sates e 474. Essas coisas não deveriam estar funcionando. Tudo aqui está coberto de ferrugem. Não faz sentido ser tecnologia dos antigos.
Matheus, eu preciso jogar a investigação pra fazer uma dedução óbvia pra um personagem da minha estatura astúcia. Porque eu tenho D10 em astúcia. E investigation D10 agora, depois do meu loop.
Se for algo óbvio, não.
Obviamente, isso denota uma civilização primária que pode estar em atividade nessas áreas.
Ou que nós podemos estar sendo espionados. 335, você verificou alguma coisa estranha? Alguma sombra? Alguém nos perseguindo? Talvez seja algo da própria KMK ou do texto de...
Nesse exato momento, você vê várias sombras. Mas que se assemelham a grandes aves que estão rondando a cabeça de cada um dos seus companheiros de equipe.
Não,
são sombras.
Ah, mas eu pensei que era... São sombras de
aves.
Além
disso, você percebe que nos cantos dos prédios, outras sombras aparentam estar observando vocês. E quando você consegue fintá-las com os olhos, elas se esgueiram para cantos que você não consegue ter visão. E dos bueiros, você consegue escutar alguns suspiros, não. Qual o nome daquele... Qual o nome do som da onomatopeia que a pessoa faz quando tá... Eita, cansado.
Oxê. Ofegar?
Isso. Você escuta alguns sons de ofegação vindo dos bueiros. De alguma criatura gigante.
Eu fico imóvel e respondo ao 296. Nós estamos sendo observados o tempo todo, nesse exato momento. Mas sempre que eu olho para eles se escondem.
Dado isso, Sato, sim, eu sugiro que movamos de forma compacta e rápida. Eu não quero ser descartado. E tem alguma coisa estranha no texto de Nifelix e com a KMK.
Bem, se tem alguma coisa estranha, eu não sei, mas que nós temos que voltar para lá, nós temos. Então vamos apurar o passo.
Desculpe, mas eu devo enfatizar a necessidade estratégica de nos movermos por terreno alto. Se possível, se nos vermos em alguma autoestrada que se ergue mais acima, para evitarmos que sejamos emboscados em terreno desvantajoso por cima. Ou seja, se nos mantermos no alto, poderemos evitar algum tipo de estratégia que nos ponha em desvantagem de fugir. Alô?
Não, estamos ouvindo.
Porque eu preciso rolar notas para eu saber que tem alguém ofegando abaixo da gente.
Joga um notas para mim. Dificuldade 4.
Eu vou rolar o meu último BN. Não consegui.
Realmente você escuta algumas vozes ofegantes vindo do bueiro.
Beleza. Eu sugiro a estratégia de seguirmos pelo terreno alto para evitar que essas criaturas que estão olhando pelas frestas dos prédios estão nos vendo de cima para baixo. Obviamente elas estão tentando manter a vantagem estratégica sobre nós. E se nos atacarem de baixo para cima, podemos fazer um funil e nos proteger. Ou quem sabe até fugir. Essa é a minha orientação estratégica sobre a possibilidade de evitar esses atacantes.
Mateus,
Oi?
Qual que é a perícia que eu jogo para poder saber o melhor caminho para ir, pra considerando o que o 474 falou?
Cara, joga um inteligência pra mim aí, na moral, uma astúcia. Né? Dificuldade 3, é bem simples.
É porque tem conhecimento militar também, um dos perícios.
Não, é que eu quero traçar uma rota, entendeu? E aí a gente seguir essa rota, passar pra todo mundo e todo mundo seguir aquela mesma rota, entendeu?
Eu tô seguindo o preceito de que a gente tá numa cidade em ruínas e deve ter aquelas autoestradas, tá ligado?
Pra gente poder seguir. Smart. Tirou 5 no dado selvagem. Mais que o suficiente era 3. Você sabe que depois de olhar com um pouco mais de calma, não existe nada aí que tá observando vocês e que provavelmente o delírio do 335 passou para o 474. Além disso, você consegue estabelecer uma rota mais rápida para o ponto que você havia avistado anteriormente.
Mais rápida não significa mais segura. A gente não pode se dar o luxo de ficar vulnerável.
Aí eu pego assim e falo para eles: atenção, equipe Magnus Tata. Sigam a rota pré-determinada na sua velocidade máxima.
Senhor, peço que reconsidere essa afirmativa, pois os indícios de tecnologia dos primitivos ainda em funcionamento e sobre manutenção constante...
Nós não temos tempo, 474. Bote essa bunda para correr.
Eu vou fazer um pequeno registro pro RH quando eu chegar sobre abuso de poder na
ou eu vou ter que chutá-la eu mesmo.
Caraca. Não, senhor, não será necessário. Aí eu mexo no óculos assim, faz aquele reflexo, me porei a correr em direção ao perigo certo e não calculado, e provavelmente nos expor a uma situação totalmente desvantajosa de propósito. Falei isso exatamente.
Eu, como sou o mais pesado, eu acho, é todos aí. Acho que eu e o Lucas, né, Lucas? Que nós temos a armadura mais pesada.
Vai na frente.
A gente vai na retaguarda, porque vocês têm que chegar o mais rápido possível lá na fonte geotérmica. Então, quem tá com a. Me lembro quem é que tá com as baterias pra recarregar?
Acho que ficou com o boneco de Jefferson. E tava de papel.
Não.
Não, a gente trouxe.
O 335 ficou responsável.
Foi 335,
Matheus, eu vou usar meu deslocamento, mas eu quero em stealth. Tem alguma penalidade?
Aí eu falo, 335, você vai na frente e tenta carregar essas baterias o mais rápido possível, enquanto o 387 e o 474 lhe dão cobertura. Eu e o 296 vamos ir. Nós temos velocidade mais reduzida, nós vamos na retaguarda dando cobertura a vocês três.
Tudo bem, estou a caminho.
Cara, vocês prosseguem com essa formação aí que o 225 acabou de passar para vocês. Passam-se alguns minutos, em torno de 5 minutos. O 335 e o 474, eles finalmente chegam no ponto indicado. Vocês veem, vocês se deparam, na verdade, com o que antes era uma grande estrutura que cedeu, que ela em si implodiu, como se ela tivesse implodido, na verdade. E vocês conseguem ver abaixo do nível do chão a estrutura que continua. E vocês estão diante dessa visão.
Acho que é aqui que carregamos a bateria, hein?
Ah, uma coisa. A fonte geotérmica vocês não conseguem avistar de onde vocês estão. Mas provavelmente ela está aí embaixo. 335, lembra-se que tu ficasse com os sensores térmicos ativados, não foi? Pra buscar a possível localização desse ponto geotérmico.
Sim.
Você vê que o seu sensor, ele finalmente ele dá sinal de vida e ele aponta para um local próximo daí.
Eu já estava achando que isso estava quebrado. Acho que poderíamos
fazer. Esquecido dele.
Poderemos fazer uma busca minuciosa nessa redondeza. Ele está apitando. Aí eu mostro ao 474. 4, dá uma olhada aqui.
Eu tenho que rolar alguma coisa pra ver essa parada.
Pra olhar meu sensor, porra.
Não sei. Eu tive que falar um bocado de coisa aí. Um dia desse.
É um sensor de realidade aumentada que ele mostra nos visores. Ele compartilha com você.
Beleza, o que é que eu vejo?
Você vê um ponto e ele aparentemente está além do que vocês conseguem conseguiriam alcançar nesse nível de terreno. Mas que graças a essa parte que implodiu, vocês conseguiriam entrar nessa estrutura subsolo, no subsolo, e alcançá-lo.
Beleza. Ao ver isso, meu personagem é calculista. Ele também é um pouco almofadinho. Ele vai até o superior dos 25 e digo: senhor, eu sugiro abortarmos a missão e voltarmos o quanto antes para testar em Félix. O risco não está valendo a pena. A cidade está em deslocamento e não teremos tempo suficiente para cumprir isso. E pelo que o agente Smith mostrou...
Acho que está entendendo a missão ao contrário, Jesus.
Pois é.
Acho que está entendendo o contrário.
Não tem combustível.
Não, eu vi que a KMK tinha falado que a cidade vai se mover a qualquer momento.
Não, a gente não tem essa informação. Só
o
JP.
É o 2G5. Ah, então beleza.
Eu não passei essa informação pra vocês. Eu só disse que nós temos 12 horas, né? Ter menos 12 horas pra chegar até a Testudine, senão nós seremos descartados. Isso é a.
Senhor, como oficial acadêmico em campo, o oficial em logística 335 acabou de mostrar uma entrada possível pra essa estrutura.
Pra viabilizar a cena, os demais chegam.
Já vou começar a descer, né? Já prendo o arpel e começo a descer.
O Mike já tá pedindo dar nenhuma ordem, a gente fica se voluntariando pra cumprir as ordens que talvez ele dê, né?
Não, mas é que é pra encontrar a fonte geotérmica, então essa ordem aí, vocês têm que entrar dentro do troço pra a fonte geotérmica tá ali, vão entrar, né? Então tem que fazer.
Você tá dizendo, então tá.
É, tem que fazer.
Uma coisa, Eita, deixa eu mostrar aqui o... A handout, né? Esqueci. Tá esperando todos chegarem. Depois.
E é porque queria viabilizar a cena. Tava nem com o handout pronto. Capas.
Não, beleza. Não,
o handout tava... Eu tinha esquecido de mostrar.
Eu acho que...
Ó, isso aqui tá me cheirando a buraco de minhoca, viu?
Eu acho que vai, prossegue na formação, né? Desce o... 335 primeiro e o 474 e o 387. E eu e o Lucas nós vamos devagarinho atrás.
Eu vou ver isso, se tem aqueles bastonetes militar.
Bem devagarinho.
Aí fica a cargo de cada um, né?
Fica a cargo de cada um a interpretação.
Matheus, a gente tem aqueles bastonetes militar luminescente, aquelas coisas assim, que o cara sacode e joga no buraco.
Vocês possuem lanternas nos capacetes?
Não, eu quero ter essas paradas pra ver a profundidade desse buraco.
Nessa parada aí específica, não sei não tem.
Caramba, tem no século 21 e não tem no século 32.
Eu não esqueci de botar isso no
a gente também
no
não
pack
comprou,
de vocês.
A gente não comprou.
Beleza, eu empurro o boneco de Lucas. Ele pra não dar o gostinho do 2D5 passar lá.
Tem como utilizar o cinto gancho como arpel? Um arpel não, como, como tirolesa.
Sim, arpel, você arpel consegue mesmo utilizar de 3 em 3 andares. Cada andar tem 3 metros, né? Os cinto gancho de vocês tem 10 metros, então vocês conseguem tranquilamente descer de 3 em 3. Você sabe que mais ou menos. As 3 ou 4 descidas dessas, você chegaria ao fundo da estrutura.
Beleza, precisa rodar alguma coisa?
Não, joga.
Peraí. O JP caiu, foi. Que ele saiu do bug.
Joga pra mim um.
Não foi sem querer.
Um shooting, dificuldade 4. Um shooting, dificuldade 4, só pra desencargar com a consciência. E quem quiser também descer por tirolesa semelhante pode
eu
também.
Eu rolei, tirei 3, eu vou gastar meu primeiro Benny. Beleza?
Pra rerolar. Irei acompanhar você, 296.
Eu também.
Dificuldade 4, né?
Dificuldade 4, sim.
Beleza.
Passou. Eu rolei.
Passei, vou jogar fora meu Benny.
Tirei 9.
Beleza, eu vou me pendurar pra seguir na cintura do personagem do Dilux. Pendurar nele.
Beleza.
Eu vou descer pelo Atléticos, né? Porque eu não tenho cinto.
Tu vai ter que ir caindo de andar em andar.
Eu vou tentar me segurar ali, né? Fazer uma...
Vai fazer fogo e vai mudar a posição geográfica dele.
Vamos lá.
Beleza, 5.
É suficiente ou não?
Deu também dessa tirolesa. 5. Deixa eu ver aqui. Cara. É o suficiente.
Beleza.
Vou comer Benny por isso não. Você vai lá, você desce um pouco mais lento do que os demais, já que você tem que cair de andar em andar, se jogando de um por um pra você não sofrer uma queda muito grande e terminar se machucando no processo. Mas com o seu tempo, depois de 10 minutos mais ou menos, você chega lá no andar mais baixo. Todos vocês se encontram nesse nível mais baixo da estrutura. E vocês que estão com o sensor térmico ligado recebem a informação, né, de que o ponto geotérmico está adiante neste caminho. Mais adiante neste caminho. Outra coisa. Conforme vocês foram descendo, por estarem em movimento e se deslocando com certa velocidade, vocês não se deram conta. Mas ao redor de vocês, o nível de partículas que se encontra espalhado por toda a cidade, ela está muito alta. Provavelmente ela pode talvez danificar não. Trazer algum malefício a vocês. Soltem aí um teste maroto de vigor aí. Dificuldade 4.
Coisa
leve.
Eu rolei 3-6.
Eu tirei 4. Exatamente. 5.
Eu não tenho porra, né?
O coração nem funciona direito, né? 474.
Eu tento puxar minha bombinha de asma e acabo respirando as partículas pela boca assim.
Nossa senhora. Jefferson não passou.
E Dio não, a boca
não passou. Vai querer gastar
um Ben.
Pode gastar aí, jogar na mesa.
Dio botou a boca no cano de escape aí de cheirar o gás.
Por mim, os rolagens justamente.
Finalmente vou utilizar esse addon aqui que eu botei no jogo. Baixei esse mod só pra isso.
E eu que tô respirando fora do buraco de ozônio aqui.
Pode.
Cadê?
Vamos lá.
Ô, Matheus, pode rerolar na amizade só?
Infelizmente não. Aqui só trabalha na base do Benny.
Outro aí.
Não,
pega o chão, não fica assim. Eu vou botar uma
cadeira pra ele. Assim, tá ligado que vocês da party, vocês podem dar bem, né, pra vocês, né?
Eu vou gastar outro.
Eu não sabia disso, não.
Eu também tava por fora.
É, essa é nova.
474. Você conhece o Mario?
Pode.
Gostaria de conhecer pra ganhar um Benny. Eu dou meu cu atrás do armário por um Benny agora, pra não ter que respirar essas partículas.
Sim, mas agora não adianta mais não, agora já foi.
Não, mas ninguém sabia disso aí. Isso aí é informação privilegiada. Você tava usando as informações do mercado pra vender curso pra gente, sem a gente saber.
Ah. Eu entendi, né?
Sim, Dio, a dificuldade era 4.
Dio rerolou duas vezes, né?
É.
Beleza, e passou.
Ô, Matheus, eu posso usar o meu Academics pra fazer uma cirurgia pulmonar em mim mesmo?
Vai estar desmaiado, tremendo no chão.
Eu tô perguntando a Matheus, valeu! 296 aí, ó.
Amigo, você é um amigo.
Eu tenho Academics, você tem Academics, eu pego meu diploma e esfrego assim na cara dele. Diploma!
O cara é formado em letras e quer se curar com o diploma dele.
Que mano é formado em letras? Eu sou formado em sociologia.
Sem comentários.
Sem comentários. Achei que era arquivologia.
Eita. Ok, pessoal, seguindo aqui.
Eu sou doutor em dança moderna, tá ligado?
Eu falo que eu já tive aula com uma professora. Ok. Bora, ok.
Já teve aula de dança moderna com uma professora que era formada em sociologia.
Que, não, era um professor de sociologia, que o doutorado dele era essa vibe aí.
Uma aula de dança com o professor.
Não, professor de sociologia, que o doutorado dele era nessa vibe aí, dança sobre alguma coisa.
Ah, cara, eu era pra estar dando aula aqui de direito, mas eu tenho um doutorado em dança moderna, eu vou dançar.
Se a nossa cultura fosse indígena até eu hoje.
De Lucas da Suzuki, o belo guerreiro.
É.
Ok, Matheus, assumiu o controle.
Beleza.
A sociedade indígena, o cara que sabe dança, ele é o meteorólogo, né, da
é o xamã, né, cara?
Dando seguimento aqui, todos com exceção do 474 conseguiram passar.
Eu passei também, pô. Adson fez eu dar o cu pro mar aí, por um Benny, eu usei meu Benny.
Ah. Eu não sei disso não, mas beleza. Todos com exceção do 474 passaram nessa dificuldade que vocês encontraram, das partículas que conseguiram penetrar por entre os pulmões de vocês e dos filtros que eles têm. Mas graças ao treinamento que vocês têm, ser muito extensivo em condições muito ruins, vocês já estão meio que adaptados a essas condições adversas. Com exceção do 474, que ele é mais voltado a essa parte acadêmica e ficava mais...
Eu vou mostrar aqui por quê.
Resoluto no... Ficava mais a parte desse tipo de treinamento. Enfim.
Ele é um almofadinho, ele passava o dia no ar-condicionado. Aí quando ele sai em campo, ele tomou no
cu. A névoa começa a entrar A névoa começa a entrar dentro do seu uniforme, do seu inference. E você começa a aspirar essa partícula que você não conhece. A partícula, no primeiro momento, ela gera algum incômodo em você. No entanto, conforme grandes quantidades vão passando pelo filtro, esse incômodo começa a virar uma tosse. Essa tosse começa a tirar o seu conforto. Joga um teste pra mim. Dificuldade 6 de vigor.
Eu falei de respirar, acho que de ficar doente eu vou falhar também, né?
Não, a doença você já pegou.
Passar do primeiro estágio.
Dificuldade 6. 7. Ótimo.
Acho que estou vacinado. Aí aparece um rabo de jacaré do nada assim na minha armadura. Estou muito bem.
A quantidade de partículas que entra por dentro do seu ínfase, apesar de grande, ela não consegue lhe causar
P2, males. Né? Tava usando
você
máscara P2.
Pode marcar aí uma fadiga aí pra tu.
Foda. Parece até meu trabalho.
Vocês agora estão nesse ambiente, no subterrâneo, e os caminhos eles agora seguem por uma espécie de galeria de aço que ela é delimitada por vários tubos e tem aquela no chão aquela espécie de uma espécie de grade, tá ligado? Que ela é presente naquelas construções de industriais que geralmente aparecem naqueles filmes dos anos 80. Geralmente é uma Qual o nome? Aquele lugar que derrete coisa.
Fornalha?
É, nas fornalhas, tá ligado? Que tem aquele chão que é uma redezinha, uma trama de aço. Beleza, o chão é de onde vocês estão. Ele é basicamente feito com isso. E ele vai seguindo adiante. Vocês conseguem, graças às lanternas dos capacetes, iluminar o caminho e ele... vocês conseguem vencê-lo sem nenhuma dificuldade. No entanto, vocês chegam até uma parte, ela se abre, ela dá uma espécie, dá ao local uma espécie de vão. Nesse vão, ele tem o chão, que é essa grade treliçada, ela cessa. Vocês veem que mais adiante ele continua e que a parte entre vocês e a continuação caiu. Ela caiu nessa parte que é mais aberta, numa espécie de piscina. Provavelmente esse local ele era utilizado para esfriar alguma coisa. Vocês não sabem o que ainda. E para vocês chegarem do outro lado, vocês vão ter que fazer alguma coisa. A distância, vocês fazem alguns cálculos baseados na perspectiva que vocês têm. E do tamanho das coisas, vocês sabem que ele é maior do que o alcance do cinto gancho. E aí?
Tem alguma coisa que dê pra pegar, dar um calço?
Vocês olham ao redor e nada além dessa ponte que trouxe vocês até aí existe no local. O teto ele também é bem alto. Mas, além disso, nada.
E tem... Essa piscina e tal. E tem... Qual que é a distância da onde a gente tá até a piscina?
A altura, a distância, que vocês estão... vocês estão como se fosse na borda da piscina. E a ponta, ela começa novamente a partir da metade dela. Tá ligado? Então, de onde vocês estão até o local onde começa novamente essa ponte... Vocês estão na distância do raio da piscina, que é mais ou menos uns 20 metros.
Então a gente tá no mesmo nível da piscina, no caso.
A piscina tá um pouco abaixo de vocês estão um pouco acima.
Tá.
Qualquer coisa, algo em torno de uns 10 centímetros.
A armadura da gente é infra. A gente consegue uma propulsão maior saltando que um humano comum?
Não.
A gente consegue saltar uns 5 metros, alguma coisa assim?
Só na base da juventude.
Aí vai ter que jogar um salto, né? Cara, eu não me lembro como é a regra do salto.
E se o cara der um calço? Existe a regra do calço aqui?
Seria um ajudar pra realizar alguma tarefa. E seria a tarefa, no caso, saltar. Enquanto isso...
E a nossa, nossa armadura funciona embaixo d'água ou não?
A armadura de vocês, ela possui um pulmão... Pulmão não. Ela possui filtro de ar, mas ela não possui um reservatório de oxigênio, tá ligado?
Entendi.
A minha ideia era correr, pular e atirar com cinto gancho.
Cara, teria que pular no mínimo 10 metros horizontais pra o cinto gancho ter alcance. Eu acho que é meio que inviável.
Beleza.
O teto tá muito alto, Matheus?
Mais alto, mais distante do que a ponte.
Então, e se eu jogar... E é muito fundo essa piscina ou não?
Cara, vocês não conseguem ver o fundo dela, porque vocês estão num ambiente com pouca luz e a iluminação que tem vem de vocês mesmos, das lanternas.
Então, que eu pensei,
então assim você não consegue ver o fundo dela.
Se ela fosse muito funda, não muito funda, eu... Muito funda, não muito funda, que eu digo assim, se fosse uns 4 metros, fundura, coisa assim, eu ia tentar quebrar o teto pra ver se desmorona e dá, cria entulho pra gente poder andar por cima, quer dizer.
Aí é com vocês.
Tem alguma movimentação na água? Tem alguma movimentação na água?
Não. A movimentação que tem é das ondulações que os passos de vocês fizeram, né? Que vocês estão andando por cima dessa ponte, então as oscilações que tem na água vêm dos próprios passos de vocês.
Ô, Matheus, qual é a rolagem necessária para eu puxar do meu treinamento militar da maneira mais adequada para seguir nesse ambiente?
Rolagem que você precisa para isso?
É, para eu recordar de memória qual treinamento apropriado para a gente seguir nesse ambiente, para seguir.
Ah, qual é o caminho adequado? Eu tenho um common knowledge. 4, padrão.
Se tu não conseguir, eu tenho uma sugestão.
Beleza. Acontece você que... sabe que a abordagem que os manuais ensinam é que você utilize uma escada reserva e vocês carregam no automóvel de vocês para essas situações.
Jesus, não dá tempo de voltar lá, não.
Bom, nós poderíamos desarmar o cinto gancho e fazer uma emenda entre as pontas e um vai de guia, infelizmente, e se arriscar na água.
É, eu posso tentar fazer isso como um engenhoca utilizando electronics, né?
Me explica aí como é que vocês vão fazer isso aí que eu boiei um
disparar
pouco.
O cinto gancho.
A gente pega a corda de aço, solda na outra. É. Pega o gancho, a corda de aço da outra, dobra o alcance, soldando na outra, e usa o atirador normal.
Ah, beleza. Vocês vão ter que inviabilizar um cinto gancho de alguém pra isso. Porque além do cabo que vocês vão ter que utilizar.
Já inviabilizei o meu. Já inviabilizei
vocês vão ter que também adicionar a essa pessoa o propulsor, né? Porque o propulsor que tem, ele não conseguiria ir além dos 10 metros. Solta pra mim um teste de eletrônicos. Dificuldade 8. 8?
Já tirei aí.
8? Já? Beleza.
Já.
Você pega alguns equipamentos que você tem aí. É, algumas chaves de fenda. Você puxa uma tocha. Aquelas pequenas tochas, tá ligado? Móveis que você consegue trazer pra cá.
Eu não posso ter pequenas tochas. Porque eu pedi pra ter o negocinho lá e não.
Entendi. Tudo bem. Você pega daquelas pequenas tochas, você já começa a soldar uma coisa na outra. O dispositivo que é propulsor, você tira o seu próprio, você coloca um.
Dobra a quantidade caminho, de gás
um caminho extra. Isso para você conseguir transmitir mais gás para esse dispositivo que você está criando. Você consegue assim engenhar uma solução para essa dificuldade. Quem é que vai utilizar esse cinto gancho do Batman aí?
Obviamente o homem que é feito pra isso, Lucas.
O meu atirar é baixo, acho que o de Atos é maior.
Mas olha, que se voluntariou pra atirar, aí, antes de rolar o atirar, por ser um dispositivo novo, vocês não estão habituados com ele. Então vai ser um menos 2.
Cara, eu tenho chute em 10, cara.
Yeah.
Então o JP é o mais hábil.
E tem 5 Benes, o infeliz. Então, né?
É. Vamos fazer isso. Acho que o senhor é o mais indicado pra isso.
Já só tem dificuldade aí, hein?
Vamos lá. Vamos atirar então pro outro lado.
Eu gostei da solução que tu desse, Jeff. Então toma um Bane aí. Já que ninguém vai te dar um Bane.
Eu vou usar um Benezinho.
Obrigado, Jefferson, por ganhar. É assim que funcionam as promoções. Entendeu? O cara dá a sugestão, o outro executa.
Ah, foi tu, Feto?
É, mas tudo bem. Ele tá sem nenhum.
Posso tirar dele e dar pra tu, Ben, pô.
Tá bom, tira aí, filha da puta. Cara, porra.
Que sacanagem.
É como você... sempre, proletário só se fode. Quem ganha é o dono da fábrica, pô.
Vou de novo ali, vou rerolar ali.
Caramba, eu tiro 5.
Sim, mas eu tive que fazer a engenhoca toda lá.
Não, eu tô falando do JP.
Ah,
mas tá sem o menos 2, né? Beleza.
É, exato, exato. Ali. É, deixa eu botar menos 2. Esqueci de botar o modificador. Ixi. Vamos gastar mesmo.
Usa o Ben, usa outro Ben.
Vou usar outro Ben. Vamos lá.
A ai, banca Jesus. Agradece.
Jesus Christ, por favor.
Aí quando vê, a gente descobre depois de tudo isso que só demorava 5 minutos pra pegar a escada do carro.
Nossa. Tirou menos sim. Um, mas no outro lado tiramos 6.
É, exatamente.
Você, apesar de não estar habituado com esse tipo de equipamento, você é um SAT. Você é geneticamente melhorado para esse tipo de situação inesperada. Você utiliza esse equipamento com maestria. Se lança no vazio que tem entre você e a ponte e ativa o cinto gancho. Essa engenhoca, ela tem uma potência acima do que você está acostumado de ver seus aliados utilizarem. E ela dá um tranco um tanto quanto grande. Apesar disso, no meio do ar, você não tem muito mais o que fazer, já que está solto nele. Você sente o tranco, o gancho vai com grande velocidade de encontro com essa estrutura de aço que está na metade mais ou menos da piscina. Se finca lá e começa a puxar você com grande velocidade. Velocidade tamanha para que você tenha no momento, antes de você cair, né, na água, que você entre em contato com a água, você consiga chegar com no outro lado da ponte. Você está agora só em salvo do outro lado. Seus colegas estão do outro lado da piscina olhando para você.
A equipe de engenharia bate palma. Aí o Yadson batendo palma.
Eu tô tentando, mas aqui agora.
Pra gente pegar o cabo.
É, eu pensei que eu ia só tocar o cabo. Eu não pensei que eu ia.
Eu pensei que só atirou laser usando o cinto, né?
Não.
É, eu consegue atirar do outro lado pra cá e a gente.
Eu não sei como funciona. Eu sei que a gente fez a parada. Bora passar.
O negócio, depois que ele atira, ele tem motores que puxam o cinto. E sim, consequentemente a pessoa que usa ele.
Mas o JP no caso não consegue atirar pra cá, né?
Ele iria ele voltar ele pra vem, ele.
Né? Não, ele eu achei que a gente tinha dado a ideia em linhas gerais e
volta. Eu pensei em fazer uma tirolesa, não pensei em fazer uma coisa
eu,
até
eu pensei na tirolesa também, que é o
óbvio. Aí depois eu pensei assim, bom, depois o cabo fica ali e aí o pessoal vai usar escalar ou coisa assim, sei lá.
Aí erro de comunicação, erro de que eu não entendi isso não.
Então bora voltar, a gente tem que pegar a escada lá no carro. Vamos voltar.
O cocô.
Deixa
o G5 nadar, Matheus.
10 metros.
Ó, sabe o que tem pra fazer? O 2G5 pode disparar em alguém, aí a gente ser atingido, mas como ele é mais pesado, ele puxa.
Cara.
Atravessar o peito do cara, né?
Eu digo que isso vai contra todos os preceitos dos manuais éticos também de física.
Antes de qualquer coisa, agora que eu tô desse lado, eu vou olhar, ver se não tem nenhum painel ou coisa assim que ative uma ponte ou coisa parecida pro outro lado.
Cara, você pode ir seguindo. Antes disso, o 296 ele salta nessa piscina. Em vez de nadar, ele afunda. A armadura dele pesa 215 quilos fora o peso dele.
Eu pensei que não
ele
era
afunda
pesado.
Como uma pedra. Começa a andar.
Dá pra puxar ele com meu cinto gancho?
Não,
ele começa a andar no fundo da piscina,
metros,
cara.
São 10 metros. Eu vou tentar aprender a respiração e qualquer coisa eu uso o cinto pra me puxar quando eu tiver em distância.
Tá. Você chega ao fundo da piscina. Ela não é tão profunda quanto você pensou que fosse. Ela deve ter algo em torno de 6 metros de profundidade. Ainda assim, é bem profundo pra uma piscina.
Beleza. Eu vou andando, quando tiver a distância eu me puxo com o cinto.
Você vai soltar um teste de Athletics pra andar debaixo d'água. Dificuldade 4.
Eu vou gastar um Bane. Vou gastar um Bane, já falei.
Nossa.
9, vou jogar o Bane fora.
Você pode andar até metade do seu movimento. Quanto é teu movimento?
Peraí, deixa eu jogar o Bane e aí eu olho. No momento. Meu movimento é.
Sexy.
Isso. 6.
Pode andar 3 metros. Faltam mais 7.
Vou continuar. Tu
consegue prender a respiração por vigor mais 2. Quanto é teu vigor? Deve ser uma cacetada, deve ser uns 10.
Não, é não. É 8.
8 mais 2, 10 rounds. Tu pode ficar. Gastou 1 já.
Tranquilo.
Os outros, o que vão tentar fazer? Beleza, então pode ir de novo. Mais um Athletics.
Pô, tem que mandar outro Athletics?
Tem que mandar outro Athletics. Tá andando debaixo d'água com uma armadura de 200 e tantos quilos.
Falha crítica.
E não tem como rerolar.
Exato.
Você fica parado sem round. Não, falha crítica não. Falha crítica eu anotei aqui, tem uma diferença. Você não se move, você ganha uma fadiga. Beleza. Você começa a engolir um pouco de água. Você está se sentindo um pouco mal.
A gente espera ele subir inerte na água assim.
Peraí.
Eu não vou subir, não vai subir uma armadura de 200 quilos. Eu vou ficar lá.
Eu acho que isso é a morte mais falha de um RPG, velho. O cara morreu.
É mais clássico. O que mais mata RPG não é a espada, o monstro, é água.
Não vou jogar, posso fazer nada, velho.
O pior é que o cara se jogou nela, né? Foi nem que
o cara. Eu não posso dizer que eu tô com sede e beber água, cara.
4.
4, passou.
Tem quanto tempo ainda, mãe? Ainda tem quantos metros? Eu andei mais 3.
Depois desse, você tem 7 rounds. Você eu falta digo, eu digo pro... agora 4 metros.
Eu digo ainda pro 225, ele se matou.
O cinto gancho não chega?
Ah, é porque você tem que andar os 10, né? Pra você conseguir ter o alcance do cinto gancho ainda.
Ah, tranquilo. Beleza, vou rolar o terceiro.
Tá.
4.
Beleza, falta 1 metro e 6 rounds.
Se eu falhar, desde que não seja uma falha crítica, eu chego, né?
Morto chega.
Se você falhar, você fica parado.
Com 3 eu não parado. Consigo mover 1 metro?
Não, é a regra, eu não posso fazer nada.
Beleza. Vou jogar de novo.
5 rounds.
Peraí, não, agora. Vou gastar
um Bane.
Vou não, vou rolar novamente.
Ah. 5 rounds.
4.
Beleza. Você move o último metro, já com um bucho pulmante começando a arder. Você chega na distância que você havia calculado. Você então se prepara para utilizar o cinto gancho e você está finalmente no outro lado, junto ao 225.
Aí, porra! Um pouquinho
baforido, é verdade, mas conseguiu.
Pera aí, nem precisei jogar o shooting, né? É um negócio grande.
Ah, o shooting, é verdade.
Eu não tenho como errar.
É. Joga aí, só de... A ver se tu não perfura alguém aí no shooting.
Perfurar quem?
Você era do pé do 225.
Como é que tu errou isso?
Pera aí, eu gasto um Benny.
Tem quanto de chute? 16.
16, não é tão alto.
Aê!
15!
Matou 3!
Eu vejo o boss lá no fim da sala e atiro nele. Joguei fora o meu Benny.
Você sai da água com uma mini cambalhota. E depois se põe em posição de Y. Como se você estivesse agradecendo ao sol.
Eu digo a ele, merece ouro.
Mas vai ganhar bronze, porque o japonês ganha ouro.
Bronze. Eu dou um bene pro Lucas pela coragem de andar por baixo d'água com a armadura de 296 kg.
Não, velho, eu já tava agoniado. Vou fazer isso, aquilo, outro. Foda-se, pulei da água e fui.
Pronto, já tá aí com o Benny. E os demais, que farão?
Eu já disse,
perfurado por gancho.
Eu escada do carro.
Eu fiz. Eu fiz. Eu vou com o Dio. Eu vou voltar pela escada. Eu vou com isso de me afogar, não.
Vai que eles acham algum painel que levante o restante da ponte. Vai que eles consigam drenar a água. Vai que acham uma escada gigante.
Eu tô procurando por isso. Enquanto o Lucas
já
tava.
Pra mim.
Enquanto o Lucas tava andando debaixo d'água ali.
Ótimo, melhor ainda. Jogo notas pra esse momento. Cara, perfeito. Enquanto ele tava andando por baixo do. Lá embaixo na piscina, ele tava iluminando com a lanterna dele. E você vê que por um momento ele ficou preso numa estrutura de metal, que é basicamente a parte da ponte que caiu. Uhum. E foi quando ele tirou o. Abaixo de 4, né? Ele ficou parado.
Sim.
Ponte basicamente cedeu com o tempo e criou esse vão.
Beleza. Pode tentar usar essa estrutura.
Não vou voltar, não.
Pode tentar usar essa estrutura que tá no chão aí pra macaquear pra cima.
É com vocês.
E não tem mais nada na volta, nas paredes, nada.
Vocês é porque é uma estrutura circular, tá ligado?
Piscina, o seu gancho aprimorado, acho que consegue chegar, mirar naquele local e puxar. Ah, não,
eu acho que...
a pessoa vai, pera aí, então não falei isso não.
É, toda não é essa, é a pessoa que puxa, não é o negócio que puxa.
Não, mas se pode ele mirar nesse negócio, será que o negócio não vem, não?
Você pode tentar se segurar no local, se ancorar, puxar. A força vai dos dois lados. É tração. O mais fraco perde.
Dá-lhe, JP.
Geralmente vocês atiram num prédio. Eu entendo que o prédio ganha.
É, eu posso tentar. Eu não tenho nada que magnetize minhas botas no, ou coisa assim? No traje?
Não.
Bom,
pode então se agarrar, velho, nessa estrutura, nos corrimões.
Tá, eu vou me agarrar, preciso fazer algum teste de atléticos ou coisa assim pra.
Cara, não.
Né? Eu vou me agarrar e vou mirar naquele troço lá e vou atirar.
Você é apto o suficiente a se agarrar nas coisas. Aí joga um chute aí, dificuldade 4.
12.
Nossa. Você se prende nesses corrimões. Corrimões. Caramba, qual é o plural de corrimão? Não
corrimão, sei.
Corrimãos.
Corrimões também.
Bora lá. Beleza, você se prende a esses corrimões. Caramba, que negócio estranho.
É Rio Negro e corrimões.
E você consegue suspender a estrutura que havia caído.
Eu peço o auxílio do 296 pra ele segurar a estrutura ali.
Beleza. Vocês dois conseguem segurá-la e fazer a função dos pedaços que estavam faltando pra pôr a parte no lugar enquanto vocês aí estiverem se dando ao trabalho de segurá-la.
Beleza. Ele segura e eu acho que já coloca meio que no lugar ali. Eu tento apoiar ela de novo com alguma outra coisa, não sei com o que. Pode ver agora. Para os outros poderem passar por cima dela.
325, você vê que o 225 e o 296 conseguem tirar debaixo da água uma parte de uma ponte gigantesca de 20 metros. Eles estendem para até onde vocês estão e estão segurando no outro lado, esperando que vocês passem.
A gente tem algum cabo de aço, alguma coisa do tipo? Fácil.
Duas pessoas não tem, eu não sei quem é.
Duas pessoas não tem, eu devo ser uma delas.
É, porque o JP ele pegou dois cintos, ele não tinha um.
Não, o Didi e o Jefferson estão fora da cena.
E Didi e Jefferson foram se embora, né?
É, o Didi e Jefferson estão fora da cena, pra facilitar.
Pronto. Então tu tem o teu.
Eu quebrei o meu pra fazer o aparato lá.
É. Eu grito, 225, você consegue manter a ponte assim pra ver se eu consigo fazer uma amarração aqui e fixar ela?
É com ele. consegue.
É, ele tá
vou mutado. Adiantar logo isso.
É, eu tento... Na verdade, tem pontos de amarração a ponte antes de eu fazer isso.
Sim, como eu havia dito, ela é tipo... o material dela é tipo umas gradezinhas. Você consegue passar os cabos pelos elos aí, sei lá.
É. Então eu corro pra desmontar o meu cinto e usar o cabo de aço dele pra fazer a amarração nessa ponte, deixar fixa pra quando os outros voltarem, ou pra gente voltar.
Beleza. Você consegue fazer isso.
Como eu tô segurando ali, mas bem que tá eu e 296, né, segurando, né?
É, vocês conseguem sem nenhum problema.
Sim. Eu faço essa amarração, atravesso a ponte e enquanto eles seguram, eu peço pra... Posso fazer a amarração desse lado também pra facilitar o...
Claro, claro.
O nosso caminho. Vou desengatar o cinto da sua cintura, tudo bem?
Tu consegue fazer só com o teu mesmo, porque tu usou um dos lados pra amarrar num lado, na extremidade da ponte, e o lado restante tu utilizou pra amarrar no, na outra extremidade da ponte.
225, não vai precisar do seu, mesmo você tendo uma bundinha bonita.
Eu já visualizei a cena aqui.
Meu problema
um dos bracinhos pra cima, assim, o outro tirando o negócio da cintura.
Deixa eu puxar o seu cinto.
Tire minha roupa.
Tem um cocô de passarinho aqui perto. Acho que pode soltar, acho que está firme o suficiente.
Beleza. Eu solto daí, né? Já envio uma mensagem pro 474 pro Dudil ali, que eu sempre esqueço o nome, 387.
387.
Dizendo que foi estabelecida uma ponte por cima da água, que eles estão seguros para voltar.
Enquanto tem esse, eu falo 335. Eu acabei ficando um pouco fadigado e engoli bastante água. Você poderia me ajudar com seus poderes, suas habilidades psiônicas? Recobrar
sal? Poderia sim. Deixe-me ver o que é que eu posso fazer por você.
Ele cria fogo psiônico. Bola de fogo psiônico.
Putz, o pior que... Dá uma descansada aí.
Bola de fogo
psiônico. Eu vou fazer o quê?
Eu tô com ponto de fadiga. Eu tô com ponto de fadiga.
Eu achei que ia fazer o boca a boca nele ali agora.
Eu tô com ponto de fadiga mecanicamente. Cura a fadiga.
Não, mas não faz sentido você pedir pro cara que você desconfia ele curar, não. Não faz sentido, não.
Não, tudo bem, a questão da fadiga. Eu também posso curar a fadiga, só tô sem entender como é que eu vou fazer isso, mas tudo bem.
Vou fazer uma massagem. Não é um pisionismo verdadeiro.
Você está com as mãos bobas da porra. Eu vou meter a mão no teu cinto. Eu vou fazer uma massagem.
O que eu vou lhe pedir é estranho, mas toda simulação acontece. Pegue meu pinico e urine nele, que você vai se sentir melhor.
Meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, tô entendendo nada.
Que saco é a água que tem no seu pulmão?
Cara, que...
Ele fala, é importante beber muito líquido, mas você tem que colocar pra fora.
Exatamente.
Mas não é bem beber, ele respirou o líquido.
Mas o que ele tirar da bexiga, quem sabe o pulmão expele pra
água. O buraco é o mesmo, o organismo é o mesmo.
Não, o problema é que o buraco não é o mesmo. O problema é esse.
Pronto, eu vou pegar uma agulha aqui e vou enfiar no seu peito. Tudo bem, não se preocupe com isso.
É por acaso normal, você tem a perícia medicina? Você tem a perícia medicina, anatomia, não. Pra saber?
Mas de acordo com o meu amigo, é super simples.
Fazer uma traqueotomia em você aqui pra você respirar melhor.
Exatamente.
Basta espremê-lo, o cara chega por trás da mão. O cara,
pô. Aquela conchada no cara ali.
Isso. Pronto, fique segurando essa agulha aqui que ela tá expelindo a água que tá dentro do seu pulmão. Não mexa nela.
Caraca, que que merda é essa que envolve pinico com agulha e uma coxa? Mano.
É o procedimento médico necessário.
Vamos dar segmento aqui. 3817 e 474. Vocês recebem a mensagem. Vocês, eu assumo que vocês voltaram pelo caminho que vocês estavam pra seguir.
Não, a gente vai pegar a escada.
Tá. O 474 prossegue pra pegar a escada. E o
3817. É o que diz o manual, mestre. Eu vou seguir o manual.
Beleza. O 387 segue. Ele vê aquela cena todinha do 335 enfiando uma agulha no peito do 296 e drenando um líquido do pulmão dele.
Toma teu sem anestesia. No peito, né? Tipo, toma o psionismo aqui, ó. Pá, uma agulha no peito, cara. Tá porra.
É porque nesse cenário o psionismo não funciona como uma magia pura e mística e misteriosa e mágica e essas coisas, adjetivos aí. Né? Esses adjetivos. Basicamente, o psionismo aqui funciona como um auxílio a práticas que o cara vai fazer. Então, no caso de uma cura, em vez do cara tocar na pessoa e o ferimento fechar-se, basicamente o cara tá fazendo uma mini cirurgia e ele utiliza o psionismo para acelerar lá o metabolismo do cara e ele se curar um pouco mais rápido. A magia psionica no cenário funciona mais ou menos desse jeito.
Legal. Então, Atos é João de Deus desse cenário, no cara.
Quer dizer... Não.
Eu achei que ele era assim, eu fazia simpatia.
É. As loucuras dele têm algum sentido.
É. Segura
o nem sempre.
Eu vou enfiar a agulha.
Pode. Isso aqui eu vi no Surgeon Simulator, então funciona.
O cara vê o pulmão de Lucas pulando assim na orelha dele, tremendo. Porra, que merda é essa?
Não consegue pegar, Léo.
Tá quase bom.
Beleza, vocês quatro, depois dessa cena um tanto quanto pitoresca, prosseguem por esse caminho. E vocês vão em direção à fonte de calor geotérmico. Vocês vão andando por alguns minutos, uns 5, 10. Adson, joga um notes pra mim, com dificuldade 6 com menos 2. Os demais jogam um notes pra mim com dificuldade 6.
Ô Matheus, eu tenho que jogar notes pra encontrar a escada no carro?
Não, tu vai ficar fora durante uns 20 minutos de.
Eu rolei
de história.
Eu rolei e tirei 1.
Eu vou ficar fora 20 minutos de roleplay ou de real no jogo?
Não, 20 minutos que seria corrido pros personagens. Que tu vai ter que voltar até o carro correndo, dá uns 15 minutos, então uma meia hora. Cara, tu vai prosseguir mesmo com isso, vai voltar até o carro.
Sei lá, eu não sabia que o carro tava a quilômetros de distância. Então,
demorou uns 15 minutos pra chegar só até.
Eu vou cancelar essa ação. Quando o personagem de Dio voltou, ele disse: os caras conseguiram lá. Eu, beleza, Manox se foda. Aí eu voltei.
O Manox se foda.
Vale a pena não.
Demorou uns 15 minutos só pra chegar na torre. Vocês demoraram mais uns 10 pra chegar ao ponto
captei,
marcado.
Captei.
E ainda tem
fiz um retcon aqui da história. Fiz um retcon. Dio me convenceu. Dio fez. Vamos voltar! Eles resolveram! Aí eu pensei.
Até agora quem só passou foi o de Lucas, né? Beleza. Designação 296. Você percebe nas sombras alguma coisa se moveu. E você conseguiu perceber o movimento dela. Quando você foi fintar ela com fintar ela não, você foi iluminá-la com as luzes que estavam no seu capacete, a cisgueira. Você é a perda de vista. Mateus. 335. Você pensa que é só mais Mateus. Uma das sombras que ficam rodeando vocês. Oi.
Eu posso dizer que naquela hora que Adson tava metendo a agulha, o acucho e o pinico em Lucas, eu pude usar o pinico também pra ele me curar a fadiga?
Aí é com ele.
Deixa eu usar o pinico.
Tu tem uma agulha limpa aí, 335.
A fadiga foi de quê?
A minha fadiga foi de estresse mental. Foi de uma porrada de
partículas. Na verdade,
é a doença. Ah, não, partículas, é, doenças. Eu cheirei gás carbônico.
Ah, sim, eu posso lhe ajudar. Chegue pra cá. É, esse líquido que o 296 está expelindo, você tem que ficar cheirando ele, vai por isso que está com
isso. O 296 é quem? De vocês mesmo?
Sou eu.
É Lucas.
É Lucas? Isso é sério?
É o personagem do Lucas, não o Lucas.
Vou deixar claro.
Eu nunca cheirei um pinico de líquido de Lucas, nunca.
É, não hoje.
Mas isso é sério? Eu pergunto. Isso é sério?
É meu método.
Isso parece curanderismo, mas... Se cura, fazer o quê, né?
É meu método.
Eu vou meter um lioto machida aqui. Eu vou dar uma cheirada e...
Se fuder, ele cheirou urina pra nada. Porque aí o Adson falhou no teste.
Mas eu posso enrolar, não posso?
Você tem que gastar um
tempo. Eu vou gastar, pô, não gastei nenhum ainda.
Peraí, 29.000, você tá me dizendo que isso aqui é urina? É isso mesmo? Você
tem que fungar mais forte.
Não, peraí, o mini. Ô, boy, 29.000.
Você não tá cheirando forte o suficiente.
Não, peraí, se eu perceber que a urina ia rolar de no fogo, eu não vou cheirar, não, velho. Faz isso não.
Aí, conseguiu.
Tá subindo. Foi na terceira cheirada, não foi? Porra, velho.
Se quiser ficar melhor mesmo, é bom beber.
Como é que é? Na primeira, assim, cara, não é pra beber, é pra cheirar. Na terceira, não é pra botar o nariz, é pra cheirar.
Cara. Meti um lioto machida aqui, ó. Lucas Costa deve ser aqui, ó.
Cara... Triângulo de mão, sei lá o que é isso. É,
eu peguei o líquido assim com a pontinha do dedo e botei que nem perfume assim no pescoço. Pra ficar um cheiro.
É, após esse desvaneio de loucura e curadeirismo.
Aconteceu, Lucas. Você não pode apagar, você não é o mestre. Matheus.
Não tô falando que apaguei, eu tô falando que depois disso. Quando eu vi o vulto...
Mas aconteceu, o método de Atos aí.
Sim, então. Quando eu vi o vulto se mexendo, eu mando mensagem pra eles, eu não falo. E eu tento procurar se tem algum vão, algum buraco, alguma coisa. Pra ver se a criatura ou o ser que pode estar aí...
Você identifica, sim. Com o 10 que tu tirasse, você consegue identificar que ela estava numa posição acima do nível que vocês estão, numa espécie de duto de ar. Não é bem um duto de ar, mas ficaria na mesma posição, tá ligado? Perto do teto e seguiria por dentro das estruturas metálicas.
É muito grande essa entrada?
Dá pra uma pessoa pequena passar.
Beleza, tipo o personagem do Dio 387 sem armadura, ele passaria.
Passaria.
Beleza, eu passo a informação por texto, eu aponto o local... Eu passo por texto. Senhores, vamos rápido, estamos sendo seguidos. Se tivermos sorte, é apenas uma rialina. Se não tivermos sorte, pode ser várias. Ou um ser não identificado. Sato, senhor, peço
cinco.
Para acelerarmos o passo.
Peço assim, você tem certeza que alguma coisa está perseguindo vocês. Inclusive, na piscina, por onde vocês acabaram de passar... Uma sombra começou a nadar nela.
Eu digo, 474, para de cheirar isso, vamos. Tem alguma coisa saindo da água.
Eu automaticamente deixo o pinico cair no chão e já saca.
Não! Agora como eu vou ter que voltar lá e pegar o pinico.
Como poderei curar os outros desse jeito?
Eu pego o pinico e saio de perto. Dele.
Eu alerto todo mundo, todos em posição de combate. Vamos apurar o passo.
Beleza. Vocês continuam andando por aí. Até que vocês chegam no... numa espécie de... de... cara, num corredor no corredor que vocês estão. Ele dá local a um segundo corredor, agora que ele vem fazendo 90 graus, vem na transversal do que vocês estavam vindo. Só que esse corredor, ele é repleto de portas. Essa área aí, ela é bem antiga, então várias dessas portas já cederam. E vocês conseguem ver através dessas portas, lá ao fundo, uma luz incandescente na coloração vermelha, meio que alaranjada. Além da grande fonte de calor que emana dela, de acordo com os sensores de temperatura de vocês.
Tem porta dos dois lados, Matheus?
É como se fosse a lojas americanas, que tem várias portas, tá ligado? Aí algumas delas estão caídas.
Que ótima descrição de mestre. É como se fossem as lojas americanas.
Eu não sei como deve escrever isso não, velho.
Então assim, ó, eu acho que a gente pode ir da seguinte forma. Eu vou na frente, aí vou até a primeira porta, olho dentro, digo se tá limpo ou não, entendeu? Vou pra outra e assim vou indo.
Quando você chega na segunda porta, você percebe que ambas as portas dão passagem para o mesmo local.
A criatura que tá seguindo a gente.
São várias portas que trancam a mesma sala, tá ligado?
Ô, Matheus, a criatura que tá seguindo a gente vai perguntar se a gente tem cartão da loja.
É o quê, menino?
A criatura que tá seguindo a gente vai perguntar se a gente já fez o cartão da loja, né?
Ele vai pedir pra botar o CPF na nota.
É. Não, a ideia, Matheus, é só pra ver se não tem criatura, entendeu? Ah, tá. Primeiro vão, dá uma olhada. Beleza, não tem, né? Vai pro outro vão, dá uma olhada, não tem, vou.
Eu não sei se não tem. Joga um teste de nota, assim, dificuldade alta. Não vou dizer qual é a dificuldade. Só vou dizer se passou ou não.
Eu vou tentar proteger o 335 enquanto a gente olha, já que 335 tá com a bateria do carro.
Ele tá carregando, né?
Exato. Eu vou continuar andando. Eu posso rodar também, mesmo sem saber o resultado. Sem saber a dificuldade. Quer
pode. Dizer. Pode.
Seis.
Três, sim.
De toda
forma. Vamos ficar com esse resultado?
Eu vou.
Beleza.
Eu vou ficar.
Ninguém mais pode rodar notas pra essa. Esse intuito, beleza? Beleza. E não passado.
Só deixando claro, eu tô próximo do 335. Personagem de Addison tentando protegê-lo de eventual qualquer coisa.
Vocês não veem nada de anormal.
Tá, eu vou vocês mais na frente. Passaram. Conforme eu vou achando que eu não vi nada, eu vou dizendo pro pessoal avançar.
Beleza. Vocês começam a se aproximar. O calor começa a ficar perceptível para vocês, apesar do uso das Inferns. Elas têm um sistema de arrefecimento de dentro aí, e vocês conseguem suportar temperaturas mais altas. Mesmo assim, está começando a ficar incômodo para vocês, conforme vocês vão se aproximando. Vocês estão na beira desse ponto de atividade vulcânica. E aí?
Eu, 474, por favor. Você que é o mais. Tem mais conhecimento, você ou 387, por favor, vão marcando com o máximo de precisão que vocês puderem a localização desse local.
As coisas aqui estão ficando meio quentes.
Qual o procedimento para podermos carregar essas baterias?
O procedimento pra bateria era só a gente colocar, né, em contato com a lava.
É, era só colocar, mas é que você tem que apertar alguma coisa, tem que...
Se é o futuro, no presente a gente já tem bateria por indução. Eu vou chutar que sim.
Vou submergir mesmo.
Tá, beleza.
Ah, beleza. Por indução.
E a gente tá pra altura, assim, Matheus, ou coisa parecida... Pra gente jogar essas baterias e puxar de volta.
Vocês conseguem alcançá-la com simples. Com o alcance do braço de vocês.
Tá, ok. 335, carregue para nós as baterias então.
Eu tô carregando o dia todinho. Pra que é esse common knowledge aí, Jefferson? Pra que é o common knowledge?
É pra saber a maneira mais eficaz de carregar a bateria e quanto tempo ela vai ficar passando esse tempo. O tempo.
Ah, tá. Ela basicamente vai capturar uma parte desse material e vai utilizar a força, a energia térmica dele pra impulsionar o equipamento. Basicamente é um jarro. É um jarro super tecnológico.
Poucos minutos.
Poucos segundos, na verdade.
Eu insiro a bateria no local.
Beleza, você afunda ela lá no magma. Aperta um pequeno botão que tem em cima lá. A bateria se abre, é um cilindro, tá ligado? Ela se abre embaixo e começa a sugar parte do material do magma. Quando ela atinge a capacidade máxima dela, ela se fecha e a luzinha dela, que antes estava vermelha, indicando que estava quase vazia, ela sobe mais alguns níveis e ficam três luzinhas verdes, dizendo que está totalmente carregado.
Isso. Acho que está concluído, 225.
Beleza, vamos sair.
O desafio era chegar até aqui, né? Então.
474-377, né? Por favor, marquem esse local com o máximo de precisão.
Não recebo ordens de você. Senhor 225, o que é que o senhor sugere?
Faça o que o 296 disse.
Se o senhor está dizendo, então está correto.
Viu.
225, joga um common knowledge pra mim.
Tomando.
Dificuldade 4.
4.
Beleza. Você tem um marcador que você recebeu. Pra marcar o local.
Marca aí, João.
Eu coloco no chão ali, então.
Beleza. Ele é como se fosse adesivo. Ele prega no chão.
Beleza. E eu tento comunicar com a KMK, se eu consigo?
Você tenta entrar em contato com ela, infelizmente sem sinal. Provavelmente porque você está no subsolo.
Bom, vamos embora daqui. O local já está marcado, nossas baterias estão carregadas, temos que chegar até o veículo o mais rápido possível.
Vamos lá.
Vocês vão seguindo.
Acelerado.
Por aí. E agora solta. Eu que vou ter que soltar, né? Pera aí.
Matheus, se tu quiser jogar o culto, tu bota barra GMR. Ou GM Roll.
Não é o culto, não. É pra todo mundo ver. Nossa, eu vou gastar um bane meu. Qual que é esse resultado? Não sei porquê. Qual é o firewall de vocês?
O meu deve ser o padrão, é 4, né?
Poxa vida, então 6 passa, né?
Firewall
é 4. Onde é que tá isso aí?
Matheus anotou.
O firewall de vocês tá anotado na ficha lá embaixo.
Matheus colocou o cérebro
virtual. Ah, tá. Firewall 4.
A resistência neural 6 e o firewall 4 é 5.
É, firewall ou resistência neural?
Firewall.
4.
Puxa vida. Que pena. Vocês todos começam a ver. A ver algo não. O sensor de vocês. O sensor não. O capacete de vocês, ele transmite imagens. Que são filmagens, na verdade, do lado de fora do capacete. Já que ele é blindado, tá ligado? Então ele tem pequenas câmeras que captam a imagem de fora e jogam pra vocês, como se fosse uma tela. Essa imagem que vocês estão recebendo, ela começa a ficar chuviscada. Alguma coisa tá causando interferência nela. Vocês não sabem o que é. Nesse momento que a imagem começa a ficar chamuscada, alguns riscos começam a aparecer e surge de repente uma inscrição. Uma inscrição não, um emblema, um logo, uma imagem. Essa imagem, ela começa pequena e vai aumentando. Quando ela chega, dá o tamanho que vocês não conseguem olhar pra ela por inteiro sem se afastar um pouco mais. Mas por ser em realidade aumentada, é impossível se afastar dessa imagem. Ela começa a brilhar em vermelho. Depois ela começa a brilhar em branco, verde, azul e depois em preto. Preto de novo e ela continua preta. Depois essa figura gira, dá um 180, porque ela tá como se fosse de costas e fica de frente a vocês. Vocês veem uma criatura aterrorizadora. Com mais ou menos 8 metros de altura. O que é impossível, já que vocês estão numa galeria com um pouco mais de 3 metros de altura. Mas isso não importa. Essa criatura de 8 metros está na frente de vocês. E possui um lança-chamas do tamanho de um canhão de navio antigo. Na sua boca. Apontado para cada um de vocês. Joguem pra mim. Um teste de... Eita, eu esqueci qual é o Smart. De Smart. O menos 2.
Smart ou Spirit?
Spirit.
Droga. Rolei Smart sem querer.
Joga Spirit.
Meu Deus. O menos 2.
Menos 2.
Eu não consigo lançar o comando aqui. Ele só vai assim.
Olha ali, saiu 6.
Matheus, o meu com menos 2 dá 6.
Eu vou rebolar aqui.
6. Beleza.
Peraí.
Vocês dizem aí se vocês vão ficar com o
lado
de
vocês.
Eu vou ficar com 6.
Porra, que merda.
Tá,
Lucas,
acho que é 6 também. O meu é 6 também.
O meu é 1.
Beleza. 6, 1.
O meu dá 5 com menos 2.
6, 1, 5. O teu deu quanto, JP?
6.
6 também, né? Beleza. Ah, 335 e 387. Vocês veem essa criatura aterrorizadora e vocês começam a andar um pouco pra trás, com medo. Joga um D20 os dois pra mim. Diz aí o resultado.
Meu deu 19.
Eita porra.
19. Ataque cardíaco. Caiu no chão.
Muito bom. Vou anotar essa complicação menor aí na tua ficha.
Beleza.
Adson, joga aí um D20zão aí, mano, maroto também.
Rolando D20. 12.
Tranquilo. Esses dois veem essa criatura e vocês não conseguem suportar o peso que ela traz de terror. Vocês caem pra trás. O 335, ele se... Vocês veem que ele tá nitidamente mais abalado do que todos os outros. E ele começa a ter fobia dessa criatura. Ele começa a temê-la. E começa a andar para trás. O 335, não, foi mal. O 387. O 335, graças a... Ele tá em constante contato com essas criaturas que tentam assustá-la e tomar sua alma enquanto ele dorme. Já está um pouco mais treinado, vamos assim dizer, com essas situações. E apenas se assusta por nunca ter visto algo nada igual. Os outros três, vocês passaram no teste. Vocês veem que a criatura, que antes era gigantesca, 8 metros de altura, começa a diminuir cada vez mais, até ficar com 60 centímetros de altura.
Porra, é uma música do folclore de Zet Bell.
Deixa eu revelar ela aqui. Deixa eu play essa. Essa criatura de 60 centímetros de altura possui um grande isqueiro na boca e está com as chamas dela cuspindo para a direção de vocês. Provavelmente inofensivo.
Eu chuto ela.
Não, não. Eu tento correr pra pegar. Eu tento catar com a mão.
A lata de lixo.
Joga viva. Joga um teste de agility pra mim. Os dois. Caraca.
9.
Porra. Os dois testes foram muito bons, mas o de Lucas foi maior, então ele age primeiro. O que é que você vai fazer?
Quero pegar com a mão.
Beleza, você corre em direção a essa criatura. Os dois, né? Só que antes que o 225 conseguisse chutá-la, você consegue pegá-la com a mão. E você vê essa criatura de 60 centímetros na palma da sua mão. Ela tá com os braços pra cima e começa a gritar: humano inútil! Quem você pensa que é para pegar o grande BR5200B? Codinome Feijão. Ajoelhe agora.
Feijão.
Eu fico maravilhado. Olha o que os antigos faziam. Ele fala:
você, cérebro de macaco, você não fala. Ele tá falando, girando assim os bracinhos pra cima e pra baixo, tá ligado? Que ele é um robozinho. Ele tá girando em helicóptero dos braços.
Chacoalho um pouco.
Ah, dá um chacoalho grande com o codinome Feijão, ou você sentirá a minha fúria.
Ô, Matheus, eu me aproximei dele e dei um tiro.
Porra
de 12
nenhuma, aqui, tá na minha mão. Se eu se aproximar, eu saco a katana.
Eu tenho um pouco que sua mão perdeu também.
Se ele apontou na minha mão, eu saquei a katana.
Eita porra, TVP.
Porra.
É sério.
Eu só queria... joga, eu só quero matar o pet dele, pô.
Aí o codinome Feijão tá assim na mão dele, né? E começa a andar. Ele se pendura assim no pescoço do...
Ô, Lucas, eu posso dar uma colinhada nele, pelo menos?
Não.
Ele se pendura no pescoço do 296 e diz... Anda-se agora ou você sofrerá o mata-leão do grande e poderoso Feijão.
Feijão...
E ele começa assim a tentar te estrangular, só que... Tem 60 centímetros, o braço dele deve ter uns 5 e ele nem consegue envolver seu pescoço totalmente.
É aquele molequinho do UFC, né?
Rasbula! Caralho, eu tenho meu rasbula agora! Eu seguro ele assim, eu tiro ele do meu pescoço e seguro assim, aí. Você, tecnologias antigas, será muito útil futuramente. 2.85.
Eu não sou útil, eu sou uma divindade. Meu nome é Codinome Feijão.
225,
respeite-me,
senhor.
Ofereça-me sua alma e eu terei piedade.
A gente entende o que é conceito de alma?
Você não entende nada que ele tá falando.
Não,
ele tá falando, não tá falando nada. Ele tá falando papo de máquina. Ele acha que tá falando, mas a gente só tá falando.
Ele começa de novo a girar o bracinho dele em forma de catavento. Um pra um lado e o outro pro outro.
Eu fico. Eu estou maravilhado. Eu tenho agora uma placa de carro, um globo de neve e um robozinho. Aí o 225, senhor.
É um turista.
Segure o 387, puxa o 387 e eu tentarei trazer comigo o... Como é o nome da designação de Hades? O 335.
Eu balanço a cabeça insanamente com não.
Eu peço pro 296. 296, tente fazer esse robô parar de projetar sua imagem ridícula no nosso visor.
E aí você está dizendo que tem uma imagem ridícula? Você tremerá perante os pés do grande Feijão enquanto eu caminharei sobre seu cadáver.
Feijão, agora não.
Eu pego o 387, né? Meio relutante, eu digo pra ele, isso é só uma... É uma alucinação, vamos. Temos que sair daqui.
Estão dizendo, 387, que é uma criatura de 8 metros, de codinome Feijão, que solta labaredas do tamanho do 225, é apenas uma alucinação. Você não acredita.
Rapaz, eu continuo parado ali. Não, eu vi aquele tamanho daquela criatura.
Não importa o que você viu, vamos embora daqui. Você tem que sair daqui
e você não verá mais a criatura.
Na verdade, ele tá falando assim, fecha o cu e corre, porra!
Tá, vocês falam isso aí em voz alta? Nós temos que sair daqui?
Sim.
Nesse momento, o codinome Feijão, ele olha pra vocês. Ele tá com quem?
Comigo. Eu não deixo ninguém chegar perto.
Ele chega perto de você, da sua cabeça, né? Que você tá segurando ele na mão. Ele vai pro seu ombro. Fica sentado assim no seu ombro, como se fosse aqueles diabinhos. Ele balança as perninhas assim. Diz, bem, você parece ter entregado a sua alma ao grande codinome Feijão. Então, eu lhe concederei a minha graça. Vocês não estão sozinhos aqui. E se eu fosse vocês, eu cairia fora. Sinta-se agradecido, humano.
Eu, 225. Essa pequena máquina dos antigos nos alertou dos perigos. Vamos correr. Segure o 387 mesmo que a força. Não é 387 não, né? É 287.
387.
Uhum. Aí o 335.
Quem sabe, eu falo pro 387, nós temos pra brincadeira, vamos embora. Eu puxo ele assim, cara. Todo meu super book albido.
Criança russa com muito suco vitaminado correndo das veias. Aí o 365, vamos.
Aí, o codinome Feijão. Ah, eu não iria em frente. As criaturas que estão fazendo companhia derrubaram aquela ponte.
Oh, mecanismo feito pelos antigos. Qual caminho você sugere?
Ah, aquele ali. Aí ele aponta para o Duto de Ar.
A gente não passa, né?
Não. Não.
Outro caminho, criatura feito pelos antigos.
Vocês voam?
Não.
Ah, então o último caminho que eu indico é a morte.
Nós conseguimos pular alto.
Voltaremos pela ponte, vambora.
É. Matheus, eu tô com katana nas mãos.
Eu tô incrédulo que a gente tá acatando conselhos de um robozinho aleatório que apareceu no meio da nossa missão.
Velho, ele é um robozinho todo legal. Como é que a gente daí ela... Não ia aceitar as ordens dele.
Beleza, vocês começam a correr e vocês veem que a ponte tá lá no mesmo canto. E vocês deixaram.
Vamos passar por cima já era.
Droga, vocês não caíram nas armadilhas do grande codinome Feijão. Vocês passaram no meu teste. Sintam-se maravilhados.
Meu Deus.
Não faça isso, ser tecnológico feito pelos antigos.
Meu nome não é esse, meu nome é Codinome Feijão. Teste os devidos respeitos.
A gente tem ideia do que é um feijão, a gente só come a mesma pasta, padrão...
Vocês genial. Sabem o que é um feijão. Ele é o feijão.
Ok.
Mas eu não sei, eu como outras coisas, eu sei o que é um feijão.
É verdade.
Eu assim, é verdade. Bom, vamos botar ele pra cozinhar então, se ele não calar essa boca, 296.
Ele bota as mãozinhas assim, em frente da boca. Ah, eu não preciso da boca pra falar. Eu sou um robô. Quer dizer, eu sou uma divindade robótica. Ele começa a girar os bracinhos novamente. Enfim, vocês vão fazer o quê?
Vamos embora, vamos passar pela ponte. Vamos seguir o rumo.
Vocês começam a correr pela ponte. Vocês veem que ela trepida um pouco, mas o peso de vocês ele é suportado graças à engenhoca que vocês fizeram em conjunto. Vocês se deparam depois de correr por algum tempo naquela galeria de tubos de aço, e depois de algum tempo perseguindo por ela, vocês chegam novamente à abertura no telhado. Depois de algum tempo que vocês demoram para escalá-la com os cintos ganchos de vocês e alguns com apenas o atletismo que vocês possuem, vocês estão novamente no nível da terra, tá ligado? Vocês estão no nível térreo, nível do mar, como se fosse. Eu
vi direto pro carro.
É, vamos Beleza. Usar o mesmo, a mesma rota que nós viemos, né, pra chegar até o carro.
Vocês começam a correr e mais ou menos quando vocês passam perto daquela torre, tá ligado? Que vocês viram o primeiro Rialina da classe canina e o destruíram. Vocês percebem que rapidamente, que ele não está mais lá. Os restos dele sumiram. Isso não importa, vocês estão em corrida. Vocês não dão muita atenção para isso. Enquanto isso, o codinome Feijão fica apenas olhando para cima e soltando fogo pela boca dele. Enquanto vocês correm loucamente. Mais próximo, quanto mais vocês se aproximam do carro, mais a adrenalina sobe na cabeça de vocês e mais vocês correm. Até que vocês finalmente encontram o Magnus Tata Móvel. Ele está lá, no local onde vocês deixaram, trancado. Graças ao 474 que o trancou para evitar que trombadinhas o roubassem.
Eu vou tentar contactar a Kaimi Kala.
Beleza, você entra em contato com ela. Cadê? 225, o que vocês estão fazendo? Eu recebi o sinal agora mesmo.
225 antes dele entrar em contato.
O quê?
Eu quero falar um negócio com 225 antes dele entrar em contato. Aí, então senhor Sati, por favor, eu lhe peço, se possível, não mencione essa maravilha feita pelos antigos.
Não, essa não será minha intenção. Estamos rumando de volta a Testudine.
Rápido, eu consegui algum tempo, mas não sei se vai ser o suficiente. Vocês têm que pisar fundo aí. Vocês têm aproximadamente aí o contador que tu tinha preparado antes. Uhum. Tá lá marcando, 10 horas.
Tá. 4, já.
Beleza, vocês encaixam a célula no na parte onde ela ficava no motor. O carro toma vida novamente, vocês entram no carro. E quando vocês entram em o motor da partida, algo surge das frestas. Um líquido negro começa a emergir dele, dessas frestas da ponte. Logo atrás do carro de vocês. E rapidamente...
Quem é que vai dirigindo o carro?
Rapidamente esse líquido que está saindo das frestas, ele se gruda no carro. Ele toma conta do painel frontal e em poucos segundos ele toma conta também do... Qual é o nome do vidro que fica na frente do carro?
Para-brisa?
Beleza, isso. Toma conta do para-brisas. Vocês não conseguem ver mais nada à sua frente. Esse líquido preto começou a subir no carro. Ele está indo agora em direção ao local onde vocês colocaram a célula de energia. Uma ação, duas pessoas. Cada uma tem uma ação. Escolha entre si e faça alguma coisa. Rapidamente. Go, 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 go.
O líquido preto tá subindo no carro.
Ele tá indo em direção à célula de energia do carro.
Certo, o líquido preto tá saindo realmente do chão.
Ele saiu no chão, já escalou o carro e tá indo pra célula de energia. Ele possui vida, de alguma forma.
Eu saí do carro.
Beleza.
No caso.
O 335, ele rapidamente abre a porta e se joga pra fora do carro. O próximo. Mais uma pessoa, uma ação.
Eu grito 387, pisa fundo.
Beleza. O 296, ele grita 387, pisa fundo. Quando ele diz isso, o 387 enfia o pé no acelerador. Ele anda alguns centímetros e para o Magnus Tata Modo, perde tração. A criatura alcançou a saúde de energia. E deixa eu mostrar aqui a imagenzinha dela. Marota.
Explodiu o carro com todos os jogadores dentro. E foi assim que o 335 sobreviveu.
E com isso nós encerramos a sessão de hoje. E é isso, galera. Terminamos aqui mais uma sessão da nossa mesa de Savage World no cenário Geminis. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar. E é isso aí. Até a próxima, gente má. Fui.
Valeu.
Lembre-se de comer bastante feijão.